8 de junho de 2021, tem início agora a transmissão da 35ª reunião ordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Agradecemos a todos que nos acompanham pela transmissão da TV Câmara e aproveito para convidar para acompanhar nossa produção de conteúdo diário, sempre lá no Facebook, YouTube, Instagram da Câmara Municipal de Divinópolis e às terças e quintas aqui pela TV Candidez. Lembrando também que a reunião ordinária é reprisada pela TV Candidez toda terça e quinta a partir da meia-noite. Solicitamos atenção redobrada em relação aos cuidados com a saúde. Pedimos que todos os presentes utilizem máscara em todos os ambientes desta Câmara. Estamos juntos no combate à Covid-19. Pedimos para que os cidadãos deem preferência para acompanhar nossas reuniões de forma online. Sempre transmitimos todas as reuniões no YouTube, no Facebook e elas também sempre ficam salvas lá nas nossas páginas. Na reunião desta terça-feira, há 4 projetos de lei pautados na ordem do dia. 2 projetos de autoria do Executivo e 2 de autoria do vereador Rodrigo Caboja. Para o uso da tribuna livre, o cidadão Darli Salvador está inscrito e deve falar sobre meio ambiente e ações do bairro Santo André e também ações do Legislativo. Tenham todos uma ótima tarde de trabalho e discussão e para a abertura oficial da reunião ordinária, eu passo a palavra agora ao presidente da Câmara, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas, dia 8 de junho de 2021, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto o trabalho da 35ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Eduardo Azevedo fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também da vereadora Ana Paula do Quintino a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
João, capítulo 14, versículo de 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 12º. Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques, toda pessoa tem direito à proteção da lei.
Obrigado, vereador Eduardo Azevedo e vereadora Ana Paula Quintino, pela leitura da Bíblia Sagrada e também da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloque em votação e discussão a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores que forem contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito o novo secretário que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Escrito para a tribuna, Darli Salvador de Souza, tema, meio ambiente e o complexo socioambiental do Santo André. Projeto do Legislativo. Projeto de lei número CM 118/2021. Dispõe sobre a garantia dos estudantes do município de Divinópolis ao direito de aprendizagem da língua portuguesa, de acordo com as normas e orientações legais de ensino, na forma que menciona, Autoria, vereador Eduardo Azevedo. Quórum para votação, maioria simples. Ofício 48-2021. Gabinete vereador Rodson José Milton. Excelentíssimo senhor, vereador Eduardo Prince Júnior, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto, ausência durante reunião ordinária do dia 8 de junho. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente, venho através disso informar que eu, vereador Rodson José Milton, terei que me ausentar da reunião ordinária do dia 8 de junho de 2021, devido à viagem que farei a Brasília em apoio ao projeto de lei número 5.829 de 2019, antecipadamente, grato pela atenção e compreensão. Vereador Rodson José Milton. Ofício Segovi, 1002-2021. Assunto, responde requerimento, 228-2021. Ofício Segovi, 999-2021. Assunto, responde indicação. Ofício 282-2021, CEPLAN, vereador Rodson José Milton. Ofício 044-2021, CEMUSA, vereador Rodson José Milton. Ofício 718-2020, CEFOP, vereador Josafá Anderson. Ofício 222-2020, CEMUSA, vereador Neiburg. Ofício 223-2021, CEMUSA, Edson Souza. Ofício 247-2021, CETRANS, vereadora Lohana França. Tudo com data errada. Ofício Segov, 928-2021. Responde requerimentos. Ofício 921-2021, CETRANS, vereador Edson Souza. Ofício 045-2021, CEMUSA, vereador Ademir Silva. Ofício 042-2021, CEMUSA, vereador Eduardo Prince Júnior. Ofício 035-2021, CEMUSA, vereador Zé Braz. Ofício 031-2021, vereador Zé Braz. Ofício 734-2021, CEFOP, vereador Zé Braz. Ofício Segov 1006-2021. Assunto, responde indicação. Ofício 745-2021, CEFOP, vereador Wesley Jarbas. Ofício 98-2021, CEPLAN, vereador Rodson Zé Milton. Ofício 97-2021, CEPLAN, vereador Rodson Zé Milton. Ofício 194-2021, CEMUSA, vereadora Lohana França. Ofício 458-2021, CEMAS, vereador Flávio Marra. Ofício Segov 1007-2021. Assunto, responde requerimentos. Ofício 66-2021, CESUR, vereador Hilton de Aguiar. Ofício 396-2021, CEPLAN, vereador Eduardo Azevedo. Ofício 744-2021, CEFOP, vereador Zé Braz. Ofício 736-2021, CEFOP, vereador Zé Braz. Ofício 457-2021, CEMAS, vereador Zé Braz. Ofício 445-2021, CEMAS, vereador Zé Braz. Ofício Segov, 1009-2021, assunto, responde indicação. Ofício 938-2021, CETRANS, vereador Israel da Farmácia. Ofício Segov, 1010-2021, assunto, responde requerimentos. Ofício 66-2021, CESUR, vereador Zé Braz. Ofício 391-2021, CESUR, vereador Rodson José Milton. Ofício Segov, 09-2021, assunto, solicita dilação de prazo para respostas. Requerimento número 213-2021, autor, vereador Zé Braz. Emenda modificativa CM número 028-2021, ao projeto de lei número EM 027-2021, emenda modificativa. Artigo 1º. O artigo 1º passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica isento, excepcionalmente e em razão da pandemia do novo coronavírus, Covid-19, o recolhimento do CGO, custo de gerenciamento operacional, relativo ao exercício de 2021. Artigo 2º. Fica suprimida a redação do artigo 2º do projeto de lei EM número 027-2021. Divinópolis, 2 de junho de 2021. Vereador Roger Viegas. Emenda de número CN-029-2021 ao projeto de lei número CN-056-2021. Emenda supressiva. Fica suprimido o artigo 7 em seu parágrafo único do projeto de lei número CN-056-2021. A numeração dos demais artigos deverá ser readequada de acordo com a supressão. Justificativa. A supressão faz necessário para adequar o projeto de acordo com o parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação da Câmara Municipal de Divinópolis. Vereador Diego Espino. Sem mais, senhor presidente.
Solicito, secretário, a gentileza de fazer a leitura das proposições, são indicações, requerimentos, voto de pesar.
Indicação número 1116-2021. Solicitando do Executivo Municipal que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de realização do projeto de asfaltamento da linha de ônibus do bairro Tietê, bairro São Roque e Rancho Alegre. Vereador Ademir Silva. Requerimento número 256-2021. Solicitando do Executivo a lista de nomes de pessoas que aguardam a fila de cirurgias letivas, bem como o nome do procedimento cirúrgico, o tempo que estão aguardando a cirurgia e o critério que será adotado pela administração em relação às cirurgias no Hospital São João de Deus, oriundos da emenda do deputado federal Léo Mota. Vereador Ademir Silva. Requerimento número 257-2021. Solicitando do Executivo Municipal o extrato das contas vinculadas às emendas abaixo relacionadas. R$ 5.487.726, enviado pelo deputado Léo Mota. R$ 500.000, enviado pelo deputado Nilton Cardoso Júnior. R$ 129.000, enviado pelo deputado Gustavo Mitre. R$ 200.000, enviado pelo deputado Luiz Tibé. R$ 200.000, enviado pelo subtenente Gonzaga. R$ 1.000.000, enviado pelo deputado Thiago Midraut. R$ 1.000.000, enviado pelo deputado André Janones. Vereador Ademir Silva. Indicação número 1177-2021. Solicitando do Executivo Municipal para que o mesmo estude a possibilidade de remeter à Câmara Municipal como projeto de lei que dispõe sobre a proibição da comercialização de cobre, alumínio e assemelhados sem origem no município de Divinópolis. Vereador Diego Espino. Indicação número CM-1115-2021. Solicitando do Executivo Municipal que seja realizada uma limpeza completa na Rua Tailândia, cruzamento com Rua Miguel Gontijo, no bairro Paraíso, conforme imagem em anexo. Vereador Edson Souza. Indicação CM-1116-2021. Solicitando do Executivo Municipal que seja realizada uma reestruturação na sarjeta do cruzamento da Rua Gonçalves Dias com Rua José Bonifácio, no bairro Porto Velho, conforme imagens em anexo. Vereador Edson Souza. Moção congulatória número 001-2021 ao jornal Agora. Vereador Edson Souza. Indicação número 789-2021. Solicitando do Executivo Municipal que seja estudada a possibilidade de seja feita a pavimentação poliédrica da Rua 11, no bairro Eldorado. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 790-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade que seja feita a extensão de iluminação pública na Rua Uberaba, próximo ao número 301, entre as ruas Malacacheta e Tamogi, no bairro Niterói. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 793-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade que seja feita a limpeza no interior do cemitério municipal do Bom Pastor. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 837-2021, solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de realizar o patrulhamento com escória na via paralela à pista do aeroporto, mais conhecido como Estrada para Buriti, no bairro Aeroporto. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número CM 1020-2021, solicitando do Executivo Municipal que seja providenciado um espaço para estacionamento gratuito para pacientes oncológicos e pacientes de hemodiálise de outras cidades em um lote de terreno do município entre o Hospital São João de Deus e a Escola Estadual Nossa Senhora do Sagrado Coração, na Avenida Beira Alta, bairro São João de Deus. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM 1027-2021, solicitando do Executivo Municipal que seja providenciado reparos da calçada da pracinha, localizada entre a rua Francisco de Carvalho e rua Rubi, no bairro Niterói. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM 1069-2021, solicitando do Executivo Municipal, dentro da possibilidade e do orçamento do município, que seja providenciado patrulhamento e, se possível, a adição de cascalho na rua Lauro Epifânio Pereira, nas proximidades do número 420, bairro Santa Lúcia. Vereador Flávio Marra. Indicação número 1090-2021, solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de patrulhamento em toda a extensão da rua Xingu, no bairro Jardim Candidez. Vereador Hilton de Aguiar. Requerimento CM número 258-2021, que seja instaurada a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, para investigação de relevante interesse social municipal. Em 31 de maio de 2021, em Divinópolis, o deputado Léo Mota, PSL, denunciou a Prefeitura de Divinópolis por não repassar recursos de emendas impositivas de sua autoria ao Hospital São João de Deus. Desta forma, cabe uma apuração sobre eventuais irregularidades do destino desses recursos. Vereador Eduardo Azevedo, vereador Ana Paula do Quintino, vereador Israel da Farmácia, vereador Roger Viegas, vereador Zé Brás, vereador Flávio Marra, vereador Ademir Silva, vereador Josafá Anderson, vereador Neiburg, vereador Rodson Zé Milton, vereador Wesley Jarbas. Indicação CM número 1040-2021, solicitando do Executivo Municipal que agilize a desobstrução e manutenção da rede de esgoto no bairro Nova Fortaleza 2, pertencente ao município, para possibilitar a interligação das residências com a nova rede coletora construída pela Copasa. Vereador Josafá Anderson. Indicação número CM 1041-2021, solicitando do Executivo Municipal a inclusão da pavimentação das ruas do bairro Nova Fortaleza 2, sem ônus para os moradores, nos programas de financiamento ou outros que o município for aderir. Vereador Josafá Anderson. Indicação CM número 1042-2021, solicitando do Executivo Municipal a realização de recomposição no calçamento da rua João Paulo I, entre rua Três Marias, no bairro residencial Rinaldo Campos, com asfalto a quente. Vereador Josafá Anderson. Moção congratória número 864-2021, a Clotilde de Fátima Raton Rosa. Vereador Josafá Anderson. Indicação número CN 764-2021, solicitando do Executivo Municipal, dentro das possibilidades, a instalação de iluminação pública nos bairros Icaraí e Lagoa dos Mandarins. Vereadora Lohana França. Indicação número 765-2021, solicitando do Executivo Municipal, dentro das possibilidades, que seja estudada a instalação de iluminação pública no bairro Grajaú, São Simão e São Geraldo. Vereadora Lohana França. Indicação número 766-2021, solicitando do Executivo Municipal que seja estudado, dentro das possibilidades, a instalação de iluminação pública no bairro Candidez. Vereadora Lohana França. Requerimento número 182-2021. que seja transmitida pela TV Candidez a audiência pública sobre a adesão do município ao projeto Mãos Dadas, que ocorrerá no plenário vereador Zósimo Ramos Couto, no dia 14 de junho, às 18h30, com a participação de diversas entidades importantes do setor de educação de Divinópolis. Vereadora Lohana França. Requerimento número 251-2021. Que seja enviado um relatório com explicação acerca do fluxo das denúncias recebidas por meio do APP Divinópolis, com as informações de quem recebe a denúncia e quais são os encaminhamentos realizados para que o órgão competente a receba e que a atualização do APP seja feita. Vereadora Lohana França. Moção de pesar número 64-2021. Pelo passamento de Hércules Antônio de Almeida Xavier. Vereadora Lohana França. Indicação número 1157-2021. Solicitando do Executivo Municipal Operação Tapa Buracos em toda a extensão da rua Oribes Batista Leite, no bairro Jusa Fonseca. Vereador Neiburg. Indicação número 1158-2021. Solicitando do Executivo Municipal Operação Tapa Buracos em toda a extensão da rua Mercúrio, no trecho entre a Travessa Formiga e Rua Orion. Vereador Neiburg. Indicação número 1161-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de realizar limpeza no final da rua São Sebastião Vicente Alves, no bairro Sagrada Família. Vereador Neiburg. Indicação número 1172-2021. Solicitando do Executivo Municipal que seja providenciada a possibilidade de execução dos seguintes serviços: realização da poda de uma árvore, capina e limpeza no lote que está ao lado do estacionamento do Hospital Santa Lúcia, na Avenida JK, número 350. Vereador Rodson dos Hamilton. Indicação número 1173-2021. Solicitando do Executivo Municipal que seja providenciada a recomposição asfáltica da Rua Sacramento, na altura dos números 13, 19, 29, entre a Rua Petrópolis e Rua Itamarandiba, no bairro Bom Pastor. Vereador Rodson dos Hamilton. Indicação número 1177-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de execução do seguinte serviço: instalar sinalização vertical e pintura estratigráfica, viabilizando melhorias no tráfego da rua João Martins Coelho, na altura do número 888, no bairro Santo Antônio dos Campos, Ermida. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 1066-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de operação Tapa Buracos na rua Afrano Peixoto, entre rua Camacho e rua Capelinha, no bairro São Judas. Vereador Rodson dos Hamilton. Indicação número 1140-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de iluminação e providenciar a colocação de um braço de luz do poste localizado na rua Alaor Coelho, esquina com rua João de Barro, no bairro Serra Verde. Vereador Rodson dos Hamilton. Indicação número 1141-2021. Solicitando do Executivo Municipal, junto à Secretaria Municipal de Transporte e Segurança Pública, que seja feito um quebra-molas na rua Antônio Olímpio de Moraes, após a Escola Estadual Monsenhor Domingos. Vereador Rodson dos Hamilton. Moção de apoio número CM5-2021. Moção de apoio ao projeto de lei número 5.829 de 2019, que altera o artigo 26 da lei número 9.427, de 26 de dezembro de 1996, que estabelece um marco regulatório do sistema de compensação de energia elétrica para macro e mini produtores de energia e a rede elétrica. Indicação número 1009-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de determinar a pavimentação asfáltica no bairro Prolongamento Bom Pastor, no trecho das ruas citadas abaixo: Rua Santa Maria, Rua Cecília da Fonseca, Rua Maria Zeferrina do Amaral, Rua Manguinhos, Rua Madre Xavier, Móvoa. Vereador José Braz. Indicação número 970-2021. solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de determinar a pavimentação asfáltica no bairro Padre Herculano, nas ruas citadas abaixo, Avenida dos Cipestres, Rua das Araucárias, vereador Zé Braz. Indicação número 911-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de determinar a pavimentação asfáltica no bairro Sagrada Família, nas ruas citadas abaixo, Rua Guatemala, Rua Panamá, Rua Joaquim Manuel Pereira, em torno da praça, vereador Zé Braz. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário Zé Braz, pela leitura das correspondências. E passamos para a próxima parte dos trabalhos. Quero convidar aqui o senhor Darli de Souza, Darli Salvador de Souza, que irá falar sobre o meio ambiente e o complexo socioambiental do Santo André. Para se dirigir a essa tribuna, e nós informamos ao senhor Darli que o senhor assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267 ao 270 do regimento interno dessa casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. O senhor terá direito a 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado mais 2 com aprovação do plenário. Senhor Darli, nós mudamos o sistema interno nosso da Câmara, então serão 4 sinais. O primeiro, assim que der 8 minutos, depois mais 3 no quarto e encerra a fala de Vossa Excelência, tá bom? Obrigado e seja bem-vindo.
O tema está divergindo, tá? Bairro Santo André, legislação, legislativo e meio ambiente. Boa tarde a todos. Queria agradecer a todos que me ouvem, público presente, pessoal da casa, pessoal da minha comunidade e todos que nos assistem. Eu estive aqui recentemente fazendo uso da palavra nessa tribuna, onde eu abordei a questão de um cronograma onde as comunidades seriam atendidas. Então eu deixo aqui a minha gratidão ao chefe do Executivo, se estiver atrapalhando eu posso parar, fala. Seguindo, pedi um pouco o raciocínio. Então eu deixo aqui a minha gratidão ao chefe de executivo por estar nos atendendo no que tange ao bairro Santo André em melhorias, em qualidade de vida para aquela comunidade. Também não posso deixar que o chefe do executivo, pague por algumas coisas que não é de responsabilidade dele. Foi realizado no meu bairro o projeto Digno, onde nos atendeu 99%, e por causa de um secretário incompetente, que não tem palavra, como dizia meu avô, o homem não precisa ter muito não, além de vergonha na cara, ter palavra. Então houve um incidente lá, um caminhão de lixo atolou, e nas redes sociais que eu não posso controlar, foi malhado a questão dos vereadores e do prefeito. Foi uma ação injusta, porque não é de responsabilidade deles, e sim desse secretário incompetente, que abandonou o bairro sem concluir alguns quesitos que levou a esse ocorrido. Então isso eu estou só esclarecendo um fato que houve, onde alguns vereadores foram malhados pelo Facebook do bairro, e o chefe de executivo, e eu não acho justo. Então eu estou aqui reparando uma coisa que a comunidade espontaneamente falou, né? Mas eu também não culpo a comunidade, porque eu não sei se já aconteceu com algum de vocês de amanhecerem, estar ilhado em casa, impossibilitado de trabalhar. Oh, francamente, vocês estão me atrapalhando. Eu não dou conta, eu já não escrevo nada. Então, se eu não tiver um ambiente para me poder raciocinar, eu não consigo. Voltando à minha linha de raciocínio, eu gostaria de falar o seguinte. O que tange a vocês, legislativo, eu estou tendo apoio, em parte, de alguns, e um apoio maciço da Edil Lohana Franca. E eu queria saber quais são os pré-requisitos que nós temos que ter para ser atendido por todos, por ser fiscalizado por todos. Que eu já tive no gabinete de vários de vocês, já ofereci contrapartida, certo? E ninguém se predispõe aí no bairro. Vocês dividiram Divinópolis? Divinópolis está fracionado. Cada vereador é de um lugar? Ou vocês são vereadores do município de Divinópolis? Eu quero a presença de todos. Como as outras comunidades também querem. Eu tenho que ter a mesma ideologia partidária sua. Eu tenho que participar de um processo seletivo. Qual é o quesito? Qual é a norma? Que vocês foram eleitos como legisladores de Divinópolis. Eleição passou. Não me interessa a questão partidária. Eu quero, eu estou requerendo a participação de vocês, não só na minha comunidade, mas em muitas outras também esquecidas. Quando a gente escuta essas pré-posições aqui, se você tiver um mínimo de noção, você vê onde que está sendo direcionado. Cada vereador está direcionando uma coisa. Não precisa ser um sábio para ver isso, não. Você é vereador de qual região, Eduardo? Divinópolis. Você, Neibur? Outro dia, me falaram que a agenda está cheia. A agenda vive cheia de todo mundo. Tempo é a gente que faz. É a gente que prioriza. É igual foi. Universidade de Divinópolis. Muito lindo. Gostei muito dos vídeos. Mas estava aparecendo, sabe o quê? Que os programas da Globo. Cenários lindíssimos. Todo mundo a bailar. Divinópolis só tem aquela beleza. E o resto é debaixo do tapete. Quer fazer uma gravação lá no Santander? Não, né? Não dá ibope. Eu não quero nada que não temos direito, que o município nos deva, que o Estado nos oferece, que os meus tributos pagam. Quero a união de vocês, quero estar unido com vocês, quero oferecer contrapartida. Se você tem um projeto de ser um deputado ou de qualquer coisa, eu estarei junto. Eu não sou candidato a nada. a não ser lutar pelo meu povo. Eu não quero também ser um parasita. Eu ofereço contrapartida. Mas eu quero a presença de vocês. Eu quero a fiscalização de vocês. Houve o bairro digno lá? Quem foi lá? Ninguém. A não ser Lohane. Ah, você gosta da Lohane, gosta da Lohane. Não! E sim? Não! Porque não apoio só ela. E sim, porque gosto dela também. Por que que eu gosto dela? Porque ela nos atende. Porque ela vai lá. Agenda cheia. E na época de campanha. Todo mundo de agenda cheia, mas arranjou um tempinho para ir lá. Cadê o senhor Ezio Jarbas? Queria cobrar dele. Porque ele esteve lá. Teve uma votação expressiva. Eu não vou entender os barulhos, não. Se for parar, você fala aí. Tá? Então é o seguinte. Não foi só ele. O senhor Eduardo também teve uma eleição, uma votação expressiva lá. E quero que você tenha mais. Quero que todos vocês cresçam. Mas eu quero que a nossa comunidade também cresça. Tá? Eu quero que vocês sejam vereadores de Divinópolis. Não fatiar Divinópolis em regiões. É o que está acontecendo. E prioridade. Ver onde vocês estão trabalhando. Não que vão esquecer Divinópolis. Mas olhem. Quais são as prioridades. Quem precisa de trabalhar. Onde está faltando saúde. Saneamento básico. Essa Copasa, todo final de semana nós estamos sem água. Não sei quantos anos que eu já uso essa tribuna aqui e tem que bater nessa Copasa. Essa gestão veio para fazer a diferença. Eu acredito nessa casa. Se eu não acreditasse, eu não estava aqui. Mas quem acredita tem que cobrar. Tem que falar a verdade. E eu estou cobrando. Que vocês façam jus ao voto que nós demos a vocês. Certo? Mudando um pouco de assunto. Nós adotamos uma área pública no Santander. Aquele projeto Adota um Bem Público. É o final?
30 segundos para
concluir. Então eu gostaria de que todos os vereadores fossem conhecer, que é um espaço maravilhoso, com bastante recurso hídrico, né? Vai ser um projeto muito lindo. Nós contamos aí com a parceria da UENG, da UFCJ, e gostaria de contar com o apoio também dessa casa. E às vezes as minhas palavras são um pouco rude e alteradas, mas é para lembrar das nossas atribuições. Boa tarde, muito obrigado a todos.
Obrigado, Dali Salvador, pela participação nessa tarde na Tribuna Livre da Câmara Municipal. Solicito. Passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissão. Informamos o vereador que será um prazo de 8 minutos prorrogado por mais 2. Relatório da Comissão de Saúde, José Brás.
Senhor presidente, gostaria de estar apresentando aqui o relatório da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Ciência. Na última sexta-feira, recebemos uma denúncia de 2 profissionais que nos apresentou a seguinte denúncia a respeito da UPA Padre Roberto. Fomos acompanhados de um assessor de Vossa Excelência, que nos acompanhou representando a senhoria, da procuradora dessa casa, a Caroline, do meu assessor Vitor e o vereador Israel.
Relatório de fiscalização in loco. Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Ciência. Finalidade: verificar a situação do atendimento aos pacientes com Covid-19 na UPA Padre Roberto Cordeiro Martins. Membros: vereador Israel da Farmácia, vereador Zé Braz. Finalização dos trabalhos, dia 4/6/2021. Introdução. A comissão foi instalada para realizar a fiscalização in loco da UPA Padre Roberto, para apurar suspeitas seguintes irregularidades: ausência de medicamentos apropriados para sedação dos pacientes intubados, número insuficiente de bombas de infusão para medicamentos cuja dosagem deve ser controlada, problemas na administração de oxigênio dos pacientes, ou seja, todos os pacientes recebendo 100% de oxigênio em razão de defeito no equipamento. Parte 2. Trabalho realizado pela comissão. A comissão se dirigiu à UPA Padre Roberto, sendo recebida às 14h25 pelo enfermeiro Wenderson, juntamente com a doutora Ludmila, chefe da CTI. Foram prestados os seguintes esclarecimentos. Primeiro, há um problema da ausência de medicação apropriada para a sedação dos pacientes intubados, midazolam, propofol, etc. Trata-se de problema nacional, provocado pela enorme demanda decorrente da pandemia. A rede hospitalar não tem conseguido comprar tais drogas. Segundo, os pacientes intubados estão sendo medicados com analgesia alternativa. Na falta do medicamento Dormanid, estão sendo administrados fentanil, Precedex, entre outros. Terceiro, a falta das drogas foi relatada ao município no dia 30/3/2021, mas não houve resposta. Quarto, a dificuldade de adquirir medicamentos e insumos foi relatada ao Ministério Público. Quinto, o número de bombas de infusão é suficiente para atender adequadamente todos os pacientes, não havendo nenhum paciente desassistido. Sexto, a oferta de O2 para todos os pacientes, estando os equipamentos todos funcionando normalmente. Com a anuência da gerência da unidade e devidamente acompanhados, os vereadores adentraram o CTI para pacientes Covid-19 e visitaram a farmácia da unidade, a fim de verificar pessoalmente as condições de atendimento. Foram verificadas as seguintes ocorrências. Primeiro, todos os pacientes observados estavam recebendo oferta contínua de O2 a 100%, o que já vem ocorrendo há mais de um mês, segundo relato dos profissionais do setor. Segundo, os profissionais da área relataram que a oferta de oxigênio contínuo a 100% é nociva ao paciente, pois pode causar lesões pulmonares. Terceiro, há número insuficiente de bomba de infusão de medicamentos, tendo sido verificada a administração de drogas que deveriam ser por meio de bomba através de equipo macrogotas. Quarto, na farmácia verificou-se a ausência de medicação adequada para a sedação dos pacientes intubados. Verificou-se que os pacientes estão sendo mantidos intubados recebendo Procedex, prometazina, haloperidol e clonazepam. Tais medicamentos são respectivamente um ansiolítico, sedativo analgésico, um anti-histamínico, um neuroléptico e benzodiazepina. Tais medicamentos, conforme explicado pelos profissionais, como é de conhecimento dos membros da comissão, que possuem experiência na área da saúde, não são adequados à manutenção do paciente intubado, já que não são hipnóticos e permitem que o paciente tenha consciência e assim sofra demasiadamente com a respiração mecânica. Foram feitas fotos das irregularidades encontradas, bem como coletados documentos dos quais seguem anexos ao relatório. Terceiro, das conclusões e apontamentos. Realizada a diligência da presente comissão, ficou evidenciada a evidência de irregularidades dos serviços médicos disponibilizados. Foi realizado imediato contato telefônico com o secretário municipal de saúde, que propôs encaminhamento de equipe de vigilância sanitária para a verificação do relatado. O presente relatório será encaminhado para a equipe de vigilância, aguardando retorno acerca das medidas tomadas. Sendo que, posteriormente, a comissão retornará à unidade para fiscalização. José Braz Dias, vereador, presidente da comissão. Vereador Israel Mendonça, vereador membro. Então, pessoal, esse foi o relatório que nós tivemos na UPA na última sexta-feira e constatamos essas irregularidades. A vereadora Lohana não esteve presente por motivo de saúde, justificada essa casa. Imediatamente, nesse mesmo dia, já entramos em contato com o secretário da pasta, que é o senhor Alan Rodrigo, que de imediato encaminhou a equipe de vigilância e saúde. Até no dia de ontem, estive à noite com a diretora, a Érica, de vigilância, que me relatou também que estava acabando de chegar da UPA. E realmente foi constatado a falta de bomba de infusão, que foi lavado o termo de um termo de responsabilidade, não sei se esse foi o nome correto. E foi constatado também a falta de oxigênio, que o oxigênio, o compressor lá, para ar comprimido, ele suporta apenas oxigênio, o ar comprimido para 8 pessoas. Se o CTI tem 32 leitos, não é isso? Então os demais pacientes estão recebendo oxigênio a 100%, o que foi relatado pelos profissionais lá superior que estava dentro do CTI, que é bastante danoso ao paciente. Então esperamos uma atuação rápida da vigilância. Tenho certeza que a Érica, com a sua equipe competente, com o secretário, com a diretora de atenção em urgência e emergência, que se encontra aqui na casa, com a senhora Cristiane, que terá um carinho muito especial para esses nossos pacientes que lá se encontram e que possam resolver. E de imediato já posso já relatar que a medicação que estava em falta, por milagre, apareceu. Não sei como, mas a UPA já conseguiu, que não tinha lá, que não tinha previsão para chegar, segundo nos relatou a doutora que nos acompanhou, de um dia por outro a medicação apareceu. Então, esse é o papel da comissão. Tenho certeza que nessa casa a comissão de saúde vai atuar. Quantas vezes for preciso, nós vamos lá na UPA. Se for preciso, a gente ir no São João de Deus, qualquer unidade de saúde, qualquer tema que se refira à saúde de nossa população, dos nossos cidadãos, essa comissão irá atuar.
Obrigado, secretário Zé Brás, pela leitura do relatório de comissão. Passa a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. Primeiro, vereadora escrita é a vereadora Ana Paula do Quintino, que terá 10 minutos para se pronunciar, prorrogáveis por mais 2, lembrando que agora são 4 sinais e assim sucessivamente encerra-se a fala.
Questão de ordem, senhor presidente.
Antes da vereadora Ana Paula, questão de ordem, pode falar, senhor secretário.
Senhor presidente, peço licença para me ausentar dessa casa por alguns minutos. Se você encontra aqui na casa a senhora coordenadora de atenção, urgência e emergência, senhora Cristiana, estaremos reunidos aqui no plenarinho aqui atrás para tratarmos de uma questão muito importante para os nossos pacientes que são acamados e mais graves, pacientes que possuem, têm alimentação por sonda nasentérica. Estaremos juntamente com o médico Dr. Renan para viabilizar os procedimentos de gastrostomia.
Obrigado, secretário. Está dispensado provisoriamente. Aguardamos a excelência segunda parte de trabalho. Passando a palavra para a vereadora escrita, a vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos vereadores que se encontram no plenário. E aos visitantes e pessoal que está em casa. Presidente Eduardo, na última reunião, o senhor não estava aqui, você estava sendo substituído pelo vereador Roger, e eu queria me retratar em uma coisa que eu falei. Não me retratar porque eu não falei errado, eu queria explicar direitinho para não haver confusão. Quando eu disse na quinta-feira que Divinópolis está cheio de empresas mequetrefes, na oportunidade eu estava falando de empresas que estão fazendo obras na cidade, em especial a Empreser e a Encobras, né? Porque às vezes as pessoas podem entender de uma forma errada e na hora da minha fala era para eles. A Empreser, por conta do padre Herculano, e a Encobras, por conta do bairro Grajaú. Senhor presidente, até silêncio dos nossos colegas, tá? Senão eu vou parar de falar de novo. Hoje pela manhã, eu estive lá no banco de alimentos, participando de uma reunião da entidade com algumas, do banco com algumas entidades. Estavam presentes a ACOM, a ADAP, a DEFON, a DORTRANS, Aliança da Misericórdia, a PAI, Associação Imaculada Conceição, Casa da União Divina Flor, Casa Dia, Casa Samaritana e Filho Pródigo. Eu gostaria de informar a Divinópolis que o Banco de Alimentos bateu um recorde de arrecadação e de entrega de alimentos. Quase 10 mil toneladas foram entregues no mês de abril. Foram recebidas, através de doações da vacinação, 20... Não, esqueçam. Foram feitas 1.434 cestas básicas. Eu gostaria, sim, muito de parabenizar o Banco de Alimentos, na pessoa da Cláudia, porque lá é um lugar que eu sempre vou. Porque lá eu me sinto tão bem, porque aquilo ali cheira a vida. Né? E eu queria pedir realmente às pessoas, donos de kits, de sacolões, que não deixem que essas verduras e frutas estraguem. Procure o Banco de Alimentos, façam a sua doação, porque lá tem o caminho certo para isso ir. E é muito ruim a gente ver que às vezes um alimento que pode servir para alguém está indo para o lixo. E lá no caso do banco não vai. Então eu vou aproveitar a oportunidade e enviar um abraço para o Ronaldo, para a Juliana, para a Olismara, para o Tuti, para a Raquel, para a Cida, para a Marlene, para o Geraldo e para a Valdirene. São as pessoas que trabalham lá no banco de alimentos. Enquanto legisladora, eu tenho a tarefa e a obrigação minha de pedir algumas informações ao governo municipal. E eu acredito que outros vereadores, ou hoje, ou nas próximas reuniões, também possam vir a falar nisso. Quando a gente manda um requerimento para lá, é porque a gente precisa da informação correta. E a informação não está chegando no tempo hábil. Ou seja, 15 dias úteis. Aí o que, que acontece? As pessoas que sabem que a gente enviou esse requerimento ficam cobrando a gente. Elas ficam perguntando, cadê a resposta daquilo que você falou lá? Mas a resposta não está chegando, tá? Então, no dia 8 de janeiro, requerimento 22/2021, foi enviado a gente até perde tanto nervo que a gente fica, porque a resposta não chega. Nós enviamos um requerimento à prefeitura para saber sobre a contribuição do custeio do Serviço de Iluminação Pública, o COSIP, do ano de 2020 e 2021. Infelizmente, a resposta não chegou. E para quem lembra que no começo do nosso mandato, nós fizemos uma força-tarefa porque a gente queria descobrir por que a iluminação pública estava tão morosa na cidade de Divinópolis. A gente buscou a informação correta, mas a gente quer saber mais. Porque o povo quer saber mais. Mas a resposta não chega. E quando chega, não para esse assunto, para outros assuntos, parece que é uma resposta de copia e cola. Fica meio esquisito, né? Então a gente não tem nem como divulgar as respostas. Então vamos lá. Divinópolis arrecada mensalmente aproximadamente 1 milhão e 400 mil com a taxa de iluminação. Descontando a prestação de serviço que é feita a KPL, as contas de energia do município sobram em média 500 mil reais mensais. A COSIP iniciou há 6 anos e se sobra em média 500 mil mês e não pode ser usado para outros fins, quanto deverá ter em caixa hoje? Precisamos saber essas informações para saber como foi gasto o dinheiro nas gestões passadas. Porque se a gente não tiver essa informação atual, A gente não vai saber como foi usada esse dinheiro na gestão do ex-prefeito Galileu e nem do ex-prefeito Vladimir Azevedo. Tivemos algumas informações que realmente esse dinheiro não foi gasto de forma adequada. Mas para a gente afirmar isso, é preciso que a Prefeitura Municipal, na gestão atual, mande para a gente a resposta do nosso requerimento. Todos lembram, eu acredito que a maioria, que no dia 10 de março, eu e a vereadora Lohana estávamos às 4 horas da manhã, lá na porta do consórcio Transeste. O que a gente estava fazendo lá? A gente foi fiscalizar. O que a gente foi fiscalizar? Os ônibus. Por quê? Nós duas fazemos parte de duas comissões muito importantes nessa casa. E uma delas é de assistência social, onde está incluído dentro desse grupo os deficientes. E nós temos inúmeras reclamações em relação aos elevadores. Além da gente fiscalizar os elevadores, foi naquela época que os ônibus estavam andando muito cheios. Então, assim, ó, quem viu, sabe que tem prova, está filmado, a gente tem vídeo, a gente tem foto de cadeirantes que não conseguem usar o elevador. Então, como foi dito por mim e por ela, a gente iria entrar com uma ação no Ministério Público, e assim foi feito. E ontem chegou a resposta do Ministério Público. Vamos lá para a resposta, né, vereadora Lohana? A conclusão do Ministério Público foi a seguinte: diante do exposto, por não haver indícios suficientes de lesão ou ameaça de lesão a direitos e providências a serem tomadas por este órgão ministerial, indefiro a instauração de procedimento preparatório ou de inquérito civil com fundamento no artigo 7º, a resolução conjunta PGJ-CGMP número 3, de 20 de agosto de 2009. Bom, agora eu vou dar minha opinião em relação à resposta do Ministério Público, né? Eu posso discordar e discordar da resposta que eles enviaram. Bom, eu não acordei 4 horas da manhã para ir lá para a porta do consórcio para andar de ônibus à toa, não. Eu faço parte de uma comissão e tem pessoas que estão garantidas por lei o transporte coletivo, acessibilidade. E a reclamação que chegou até a gente foi de cadeirantes. Então, os elevadores têm que funcionar. Mas não foi o que a gente viu. E isso está aprovado, nós temos vídeo. Agora, se o Ministério Público acha que aquilo que a gente mostrou no dia 4 de março foi pouco, a gente vai mostrar mais. Porque aqui não tem só uma empresa de ônibus. Nós temos mais. Então, se é para mostrar mais, nós vamos mostrar. Porque é dever nosso fiscalizar. E nós vamos fiscalizar, nós vamos mandar para o Ministério Público quantas vezes for preciso. Porque esse é o nosso dever. É isso que a população espera. De mim e dos demais. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino, pela sua fala. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Josafá Anderson. Concedido, vereador.
Permissão para a sala sentada, senhor presidente.
Concedido.
Obrigado, senhor presidente. Na pessoa de Vossa Excelência, Eduardo Prince Júnior, cumprimento todos os edis. Vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, pela pessoa da Rosângela, da Felipe Modas, lá do bairro Afonso Pena, cumprimento a todos. E desejo a todos uma boa tarde. Inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. Senhor presidente, enfim, está assinado a autorização para que a nascente das Gerais inicie as obras do tão esperado trevo do bairro Icaraí, para terminar, para acabar com aquela bagunça que está lá, né, aquela desorganização. Então foi, novamente, teve que ter um empenho desse vereador, que foi a Belo Horizonte, Foi, nós iniciamos essa batalha aqui neste governo com a reunião aqui com o prefeito Gleidson Azevedo, na sede da Nascente das Gerais, onde a Nascente das Gerais alegou que não, o DR não estava permitindo que iniciasse as obras sem que antes fosse feita a tramitação dos documentos do terreno doado por Divinópolis, que passou por esta casa, com contrapartida, e isso também as obras de contrapartida não fossem iniciadas até que se fizesse essa tramitação dos documentos. Então esse vereador empenhou junto ao DR e nós conseguimos um pedido de autorização para que iniciasse as obras do Icaraí, também ali da Maria Pinto e da água pluvial da JK. A gente vê que teve essa morosidade, isso não é só desse governo, nem só do governo anterior, é a frágil estrutura que tem ali a prefeitura no setor de cadastro. Falta gente, falta pessoas ali. Nós temos o Emerson, diretor, excelente, um funcionário público exemplar, também a Cláudia, mas são só os dois. Uma cidade desse tamanho, então fica aqui, essa deficiência tem que ser corrigida, que Divinópolis perde muito com isso. Então a gente levou ao conhecimento sexta-feira do prefeito Gleidson, que tinha que assinar a autorização. E ontem na reunião aqui no anexo da Câmara foi assinada essa autorização, já mandei via e-mail lá para o DR, para o CEINFRA, então já deram o retorno, em especial a Nascente das Gerais. Me deu o retorno ontem mesmo, Thiago Valandos, falando que as obras vão iniciar no término desse mês e início do mês que vem, no tocante ali, ao bairro Icaraí. Eu já até quero fazer indicação e ofício, porque vai ser feito um desarruamento. E esse desarruamento passa por esta casa, para doação também para o Estado. Isso com ônus, né? Tem que pagar por essa doação. E eu já vou sugerir que essa contrapartida seja utilizada ali no bairro, na entrada do Lagoa dos Mandaris, ou dentro do próprio bairro Icaraí, né, utilizando essa verba ali naquela localidade. Então, agradecer o prefeito Gleidson, que assinou ontem a autorização, né? Parabéns, prefeito. E agora vamos dar de cima. A semana não sei se vai dar para mim ir a Belo Horizonte, mas vou acompanhar, como eu fiz nas outras obras aqui da duplicação, na JK, na Ibirité, vou acompanhar de perto, porque está dentro do município de Divinópolis. A questão da duplicação para lá e para cá, eu não interfiro muito, em especial ali na questão do pedágio, né? 6,80. Isso é coisa para deputado estar olhando em favor de Divinópolis. Senhor presidente, projeto de lei 102, que acredito que vai ser votado quinta-feira nesta casa, de autoria desse vereador. A questão do lixo em Divinópolis, senhor presidente. Queria até que colocasse uma foto. O lixo em Divinópolis continua aquele caos, né? Uma desordem, falta de lei. Então a gente vê que essa questão dos bota-fora, você vê sofá, guarda-roupa. Então esse projeto de lei autoriza o município a estar contratando junto à empresa de coleta de lixo, que faça também a coleta do catatreco, que é sofá, guarda-roupa, chapéu velho, essas coisas que o lixeiro não leva. Eu queria estar até aqui frisando que a coleta de lixo caiu um pouco a qualidade, está deixando muito lixo para trás, há uma reclamação por parte da comunidade nesse sentido, mas a gente está preocupado com essa questão. Toda esquina agora tem um sofá, tem um guarda-roupa, quando não está na beira do corpo. Porque também a comunidade não tem, a população não tem como estar descartando esse objeto. Ela não pode julgar, o lixeiro não leva. Ela não pode levar lá para o aterro sanitário. Então, o que fazer com esse objeto? Então, a prefeitura vai ter esta autorização para estar contratando junto a empresa que faz a coleta de lixo, fazer isso também. Então, esse projeto de lei já deve ser votado na quinta-feira, se assim Deus o permitir, e eu conto com a votação de todos os vereadores, para que nós tenhamos uma cidade mais limpa. Até tivemos várias sugestões que a gente apresentou lá, foi semana passada, na reunião com a Copasa, a Secretaria de Meio Ambiente, sobre o resíduo sólido. Então a gente está dando as nossas sugestões e a nossa contribuição para que Divinópolis seja uma cidade mais limpa.
Senhor presidente, unidades de saúde em Divinópolis, volto a frisar, e toda semana, toda fala minha, eu vou estar falando na aglomeração por falta de logística. Nas unidades de saúde, PSS, postos de saúde, a gente vê que são filas, agora cada vez coloca mais coisas para as unidades fazer, sem dar suporte. Médico está diminuindo, funcionário não tem incentivo, pressionado e sem uma logística.
A parte, vereador Ademir.
É oportuno, muito oportuno, vereador, a sua colocação. A semana passada eu recebi uma informação, sexta-feira, para ser mais exato, de uma moradora lá do bairro São José, reclamando do posto de saúde São José. Lá só tinha um médico e eles estão fazendo a distribuição de fichas somente um dia. E são distribuídas 70 fichas. E tinha mais de 200 pessoas na fila esperando. Então, se a prefeitura não tomar uma posição, se o secretário não tomar uma posição quanto à contratação de novos médicos, abrir mais consultas para o povo, infelizmente, nós vamos ver cada dia mais a nossa UPA aí virando caos lá, do povo esperando coisas que poderiam ser resolvidas lá no posto de saúde, sabe? Obrigado, vereador.
Muito importante a participação de Vossa Excelência. Volto a solicitar da Comissão de Saúde, o que eu já o fiz por duas vezes, que convide o secretário de Saúde, Alan Rodrigo, muito competente, parceiro, que venha a esta casa e apresente um plano de retomada da saúde em Divinópolis. Virou muita confusão, o posto de saúde agora tem que dar relatório, tem que vacinar dois tipos de vacina. Então, assim, está muito confuso, muito sobrecarregado. Nós precisamos dar nossas sugestões e ouvir a Secretaria de Saúde nesse sentido. Vacinação, senhor presidente. A vacinação ainda eu vou cobrar novamente uma maior clareza, uma maior transparência no tocante a quem está sendo vacinado. Todo mundo perdeu o norte. É muito decreto e pouca vacina. Acho que devo empenhar mais na vacinação, porque não adianta ficar fecha isso, fecha, e não vacinar a população. Então, eu vou requerer novamente da Comissão de Saúde que convide o secretário de Saúde para vir nesta casa. Esse final de semana não teve vacinação. Quem vai ser vacinado, quem tomou a primeira dose? É bom lembrar, senhor presidente, que nós temos que pensar também naquelas pessoas mais carentes, de idade, que não tem acesso ao portal, que não tem as questões digitais, ele não consegue. Apesar da gente, todos os gabinetes, ser parceiro, instruir, mas isso é um papel da Secretaria de Saúde. Ela tem que, eu sugiro que todas a segunda-feira e sexta-feira vá porque eu acredito que tenha verba publicitária para isso, para ir na rádio, e todo dia dá uma instrução. Fica todo mundo perdido, dependendo só da rede social. A rede social tem hora que ela fala uma coisa, distorce. Então a gente quer, pede novamente, eu já fiz isso através de ofício, que esteja uma transparência, uma organização no tocante à vacinação. A gente vê que perdeu o fio da meada. As pessoas me perguntam, eu não sei mais o que responder. Até mesmo no posto de saúde, eu cheguei lá sexta-feira, o atendente lá falou assim, ainda a gente não sabe. Né? Então fica aqui mais uma vez esse pedido do vereador. A gente acredita no secretário Alan Rodrigo, mas e também na Comissão de Saúde, que chame o secretário nesta casa para nos ouvir e para a gente ouvi-lo também, né? O que a gente pode contribuir para que essa vacinação seja mais ágil, mais transparente. Eu já dei minha contribuição, mas ela não foi muito benquista lá na Secretaria de Saúde, que é disponibilizar 10 minutos por duas vezes por semana na rádio, em especial na rádio, para estar falando sobre a questão da segunda dose, quem vai vacinar, quem não vai. Então, para dar uma transparência para a população de Divinópolis. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá Anderson. Eu convido o próximo orador para usar a tribuna nessa tarde, o vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, NET Câmara, Boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria de pedir um minuto de silêncio para a senhora Claudemira Osalina de Freitas, mãe do amigo Derson, irmã da Marlene, que Deus a tenha em bom lugar, que dê conforto à família, e também a senhora Maria José da Costa, sogra do amigo Moreira, também que Deus dê conforto a toda a família. Nunca se viu, né, senhor presidente, tantos pedidos de minuto de silêncio nessa casa, né? E, inclusive aí, ó, o pessoal tomar mais cuidado, que o que está acontecendo na nossa cidade, no Brasil, no mundo, está muito complicado. Deixar aqui também um abraço a todas as pessoas ali que trabalham nos hospitais, na UPA, até mesmo os que trabalham no Serviço Social do Luto, aos amigos lá, os que trabalham nos coveiros. Que Deus abençoe vocês, que vocês estão à frente aí, e sabemos o tanto que está difícil esses dias aí. Então, que Deus abençoe a todos e que tenha mais sabedoria naquilo que se faz, né? Senhor presidente, eu até gostaria aqui de agradecer ao prefeito Gleison. Assim, eu fiquei em média de uns 6 meses, mais ou menos, sem ir fazer a visita a ele lá na prefeitura. E ontem, então, eu estive lá, fui muito bem recebido. As pessoas que estavam assessorando ele ali, umas pessoas boas. Eu só não lembro o nome, acho que é Thales, se não me falha a memória. E os demais, é isso mesmo? Thales. Mas assim, quando... Uma coisa que eu gostei de aprender, em time que está ganhando, você não pode torcer contra, né? Então veja que várias coisas boas estão acontecendo na nossa cidade. Não vai ser esse vereador que vai tentar travar. Ao contrário, eu quero somar com ele. Então algumas pessoas falam, ah, você é oposição? Eu falei, não, não existe, não tem nada de oposição. Eu votarei aquilo que for a favor do povo e estarei sempre junto com os demais vereadores. Sei que a demanda da nossa cidade é grande, porque em mandatos passados muitas coisas, né, não tinha como resolver, não sei o que aconteceu, mas eu fui eleito para tentar fazer a diferença, não só eu, como os demais colegas aqui. E acredito muito, até o orador que esteve aqui agora há pouco, ele disse que se perguntou a alguns vereadores se de onde que ele era vereador, assim, é até eu acho que é uma afronta com os demais colegas, porque assim, eu acredito que todos os vereadores aqui, nesse mandato, pelo que eu estou vendo aqui, cada um está fazendo o seu papel. E a demanda é grande, acredito muito, como é que chama o bairro que ele citou, Eduardo? Santo André, acredito igualzinho o Ney Burger, o amigo Jarbas, até você mesmo, Eduardo Azevedo, que sempre está fazendo alguns vídeos em alguns bairros, né? Se estiver lá, eu sei que a Lohana está fazendo um trabalho bacana lá. Então, assim, acredito muito que todos os vereadores estão atentos com todos os bairros. Não existe vereador de um bairro só. Então, assim, eu hoje, particularmente, estou vendo que está acontecendo boas coisas na nossa cidade. Estive lá, fui muito bem recebido. O prefeito cheio de boas intenções. Peço a Deus aí que dê sabedoria para ele, que ele continue fazendo isso. Assim, eu vejo em alguns bairros algumas coisas que antes, até o Neiburger nesses dias, parabenizo ele, uma limpeza bacana no bairro. Ah, mas o prefeito não é esse o trabalho dele. Não, é sim. Temos que fazer tudo para a nossa cidade. E assim, ele não escolhe bairro tal, ou diferenciado um do outro. Quer dizer, está atendendo toda a cidade, estou gostando. Às vezes, critico, se tiver que criticar, vou criticar sim, não é porque eu vou... E a pior coisa do mundo é ficar puxando o saco, não existe. A pior coisa do mundo é você falar as coisas o tempo todo, você precisa falar tudo para agradar. Mas sim, você tem que ser realmente aquilo que está acontecendo, você tem que pelo menos saber explicar. Então, de novo, agradecer aqui ao prefeito Gleison e sua equipe que me recebeu, né, foi uma recepção bacana. Que depender de mim para poder somar para a nossa cidade crescer, e sei que isso está acontecendo, então eu estou aqui para poder ajudar. Senhor presidente, inclusive hoje, eu estive lá então com o prefeito Gleison, lá no bairro Santa Rosa, divisa com Dona Rosa, onde que mandatos passados, o Neiburg sabe o que eu estou dizendo, e outros demais, lá tem uma ponte de madeira, que eu acho que na época dos dinossauros, ela já existia. Até brinquei com ela hoje, que talvez até a arca talvez foi feita ali perto, porque não tem lógica o tempo que tem. E é as mesmas madeiras que estão lá. Então, eu estive lá com ele, e ele ligou para várias pessoas pedindo informação, até mesmo para a Copasa, que ele tinha feito lá. Ele teve lá, fizemos um vídeo, né? Várias pessoas passaram e viram lá que Deus abençoe que temos êxito na melhoria daquela ponte, que é uma ponte de madeira, que vários tempos, vários anos, as pessoas que por ali trafegam, eles pedem. E várias vezes eu pedi aqui para que ela seja feita. Se Deus quiser, assim que temos assim, uma resposta, eu acredito eu que o prefeito e com sua equipe, até mesmo o deputado Cleitinha falou que ia lá para poder ver, para poder ajudar, para que seja fazer uma melhoria naquela passagem onde as pessoas precisam, passa um carro, passa bicicleta, crianças que por ali trafegam. Então, se Deus quiser, e o povo ali merece. Então, de novo, muito obrigado ao prefeito Leite pela visita que foi feita lá. Senhor presidente, o pessoal tem reclamado muito, acredito que não só para mim, como os outros vereadores, aquela na rua do Cobre, do hospital, aquela obra que está acontecendo ali. E parece que é da Copasa, não é isso, presidente, que está acontecendo? Ana Paula, parece que até citar, não é da Copasa, não é, Zé? Não, mas é coisa da Copasa, não é isso? Ah, então, o seguinte, pessoal ligando, pessoal cobrando, porque ele é um, todo mundo sabe que a Rua do Cobre é a rua que vai para o Hospital São João de Deus, e por isso passam vários carros, ambulâncias, enfim, é um movimento louco, e essa parece que a obra parou, e deixou aquela buraqueira lá. Então, Israel, não é Copasa?
Não, é drenagem.
É drenagem, mas é da Copasa?
Não.
Da Copasa. Então, de novo aí, ó, ao amigo João, vamos dar atenção ali, porque o povo não é bobo mais não. Então, de novo, se for, parece que é a Copasa, tem que fazer essa drenagem lá. Por favor, em nome do povo ali do bairro Niterói, até vejo ali que inclusive o prefeito fez algumas melhorias ali perto ali da Lajinha e também dentro do bairro Niterói, com todo respeito aos moradores que por ali moram, eu gostaria de pedir muito aqui então ao senhor João Martins para que faça voltar essas máquinas por ali. Senhor presidente, é o que me chama a atenção é o seguinte. Claro que ninguém é obrigado a trabalhar final de semana. Você está ali, segunda, terça, quarta, quinta, aquele barulhão, aquele poeirão, aquele inferno, no bom sentido aí, naquela rua, e o povo precisando aí, logo perto de um hospital, numa pandemia que a gente está vendo. Então, quer dizer, começou a porcaria do serviço, mas que termine, não deixa as coisas do jeito que está. Lá foi feito vários buracos e eles não tamparam, e as máquinas que lá estavam, parece que já parou. E fecha uma rua daqui, fecha outra rua dali, a ambulância aí fica circulando em outro lugar, a maioria das pessoas não conhece quando vem de fora para ali no Hospital do Câncer, para ali no Bento Mene, não, desculpa, não, no Hospital São João de Deus, até ali no Helena Antipó, não consegue chegar lá. Então, de novo, senhor João Martins, para que o senhor faça voltar essas empresas mais rápido para ali, o povo merece respeito, e eles estão reclamando muito dessas obras na Rua do Cobre, ali no Niterói, por causa do hospital e dos demais que eu já citei. Então, de novo, senhor presidente, se a gente puder até mesmo assinar alguma coisa, ou o senhor presidente aí, pedir o lugar para o João Martins para que ele resolva isso o quanto antes, que o povo não merece esse tipo de coisa, em especial as pessoas que estão dentro das situações de Deus. Senhor presidente, eu hoje não vou me alongar muito, mas de novo eu gostaria então de agradecer ao prefeito, né, pelo que eu já citei, e aos demais vereadores, que a gente tem que fazer um papel bacana para a nossa cidade. E todos os vereadores que aqui estão, acredito eu, que só quer o bem para a nossa cidade. Obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Próximo vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Boa tarde, senhor presidente. Peço permissão para falar deste lugar.
Concedido, senhor vereador.
Bom, senhor presidente, quero começar minha fala. Onde que eu estou, gente? É só para... Então vocês têm que me avisar que fica legal. Porque um dia eu falo para cá e fica legal. Foi só para dar um entrosamento. Fazer igual. Vamos lá, então. Muito boa tarde a todos, gostaria aqui de parabenizar, ontem dia 7 de junho foi comemorado o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, né? Um dia tão importante, o qual faz parte da imprensa. A gente sabe o trabalho, quando a imprensa faz um trabalho limpo, idôneo, imparcial, quanto ela merece ser respeitada. E mesmo quando as opiniões são divergentes, desde que ela respeite, seja da forma que leva notícias, seja a imprensa que tem o seu dever de fazer o opinativo, a imprensa sempre merece ser respeitada. E vejo aqui, senhor presidente, que ontem até quero usar aqui uma frase do conceituado jornalista aqui da cidade, tem uma vasta experiência, inclusive, experiência de coberturas internacionais aqui em Divinópolis hoje. Ele até trabalha no Portal Centro-Oeste, que é o Ricardo Elbert. Ele fez muito, já trabalhamos juntos, tem um grande apreço. E ele disse: neste Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, é curioso ver político que por várias vezes
tentou censurar trabalhos de jornalistas, inclusive com momentos de violência verbal e física. Celebrar a liberdade de imprensa. O golpe está aí, cai quem quer. Então, Ricardo, parabéns. Sua frase muito me representa, até porque representa todos os jornalistas. Eu que sou locutor de rádio, sou radialista, tenho um programa de cunho jornalístico também hoje na Rádio Sucesso. Agradeço Fernando Malta, toda a equipe também da Rádio Sucesso, que me dão um espaço como eu nunca tive na minha vida. Lá hoje eu sinto realmente, hoje eu sou um pássaro que pode voar, que aquilo eu faço aquilo que gosto e do jeito que eu quero, do jeito que eu sempre desejei, mas hoje eu realmente o faço, eu tenho essa oportunidade lá na Rádio Sucesso, que é realmente fazer um trabalho sério, limpo, a favor da nossa cidade, de dar notícia assim como ela é, que antes eu não conseguia, que eu tentei fazer por 15 anos e só agora eu consigo. Então, obrigado aí. E, Ricardo, você representa muito, porque já teve políticos, eu testemunhei isso aqui nessa casa, político que até já tentou agredir jornalista. E ontem estava com essa demagogia de dar parabéns aí nas redes sociais. Então, é aquele negócio, né? Leia aqui, é bonito, é o famoso faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, Ricardo, parabéns e parabéns a todos os colegas aí que fazem um jornalismo franco e imparcial. Senhor presidente, quero na tarde de hoje trazer aqui mais uma vez uma revolta, uma indignação contra a última nota explicativa da Prefeitura de Divinópolis. Olha, prefeito Gleidson, na melhor de suas intenções, até acredito que ele nem participa dessas reuniões do Comitê de Enfrentamento, inclusive aqui essa casa, se não me engano, ela é representada pelo vereador Zé Brás, que é entendido, é da Comissão de Saúde, participa das reuniões do comitê. Gostaria que o Zé Brás levasse nas próximas reuniões, em nome aqui dessa casa, a nossa indignação, que eu acredito que eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. A última foi o senhor que participou, então o senhor também, que, por favor, então, que tão bem representou essa casa lá no ano passado, né, era nomeado. Então, o prefeito, mude essas nomeações, essas escolhas, que são uma dúzia de pessoas. São 12 hoje no comitê ou mais, né? 14 pessoas hoje no comitê. Não é possível que um não chegou. Eu sei que o comitê é consenso, é que nem a casa aqui, não existe unanimidade. Poucas vezes, né? Nota-se aqui em um assunto tão polêmico. Hoje nós temos o horário de funcionamento das academias até as 18 horas. Eu entendo a lógica e os estudos científicos de tentar tirar as pessoas de circulação da rua. Mas olha, gente, nós já vimos que a cultura do brasileiro, ela não segue à risca. O brasileiro tem uma grande dificuldade, não adianta tentar tirar ele à força. É melhor ele ir lá treinando na academia, praticando as atividades físicas, mesmo que ali exista um pequeno risco de contágio, que esse risco é muito maior. Isso aí que muitas pessoas já falaram, que o transporte coletivo, aglomerações, festas em sítios, batidões clandestinos nos finais de semana que acontece. E outra coisa, qual que é a diferença? A academia, o fluxo forte da academia, vocês tentaram tirar algo, vocês estão, na verdade, vocês não estão tirando, vocês estão só achatando, isso aí já foi desenhado. Olha, pequeno horário, horário restrito, aglomeração, mas vai ter que desenhar mais uma vez para o comitê de enfrentamento, essas pessoas vão se unir em determinados horários, ou vocês estão prejudicando também o desenvolvimento econômico. A prefeitura que inclusive explicou que, eu entendo que a prefeitura tem buscado, ela falou com essas palavras, buscando um equilíbrio entre a responsabilidade sanitária e o desenvolvimento econômico da nossa cidade, em partes. Agora, com relação aos supermercados, eu também não entendi. Olha, das academias, todo mundo sabe, Academia Vida, Academia Saúde, o que já tiver sido propagado nas academias, já foi propagado, essas academias funcionaram, já foram lesadas, aqui pagaram caro com os fechamentos, muitas delas fecharam com essas punições que tiveram no comércio, seguindo aí, e quem mais promove saúde é o mais prejudicado nessa pandemia. Então foi uma medida mais uma vez grotesca, e eu vejo realmente o comitê de enfrentamento hoje, ele não tem um representante que, de fato, se estiver falando pela casa, como presidente, não estou desrespeitando, presidente, mas que grite lá por nós. O senhor tem essa missão de representar a casa hoje lá e de levar, então leve para mim, então, o vereador Rosa, se opõe a essas ideias. E também o vereador aqui, outros vereadores, né, que devem ter falado, já vão falar depois de mim aqui, que com certeza não concordam. Outra coisa, o setor supermercadista até as 8 da noite. Hoje é o quinto dia útil do mês, né, sem contar o dia do feriado, que ficou aquela coisa só voltado para o decreto municipal. Eu estou vendo desde ontem, hoje e também amanhã, que é o dia que grande parte dos trabalhadores assalariados recebem. Hoje é o quinto dia útil, então hoje grande parte da cidade. Vão lá nos grandes supermercados hoje da cidade, depois do período das 5 da tarde, e vocês vão ver o resultado disso, de funcionamento até as 8 da noite. Até as 8 da noite. Ridículo, ridículo. Medidas totalmente grotescas, e essa do supermercado também. Outra coisa, vacinaram aí, a cidade entrou no plano de vacinação dos professores, nem cogita-se, nem fala da volta às aulas. O setor supermercadista tinha que ser o primeiro a ter sido vacinado. Essa turma aí está na linha de frente. Agora não, achata também agora o horário do supermercado, que isso é um achatamento até as 8 da noite, quando as pessoas poderiam frequentar determinados supermercados. Alguns fecham 9, alguns fecham 10. Ontem já vimos isso, supermercado cheio, e hoje também vamos continuar vendo, nessa terça, nessa quarta-feira. Eu penso, onde que estão, onde que estão esses estudos, então, que traga a explicação para a população, que todo mundo está pensando dessa forma. Eu tento também entender que tudo se baseia em dados científicos.
A parte, querido.
Fica à vontade, senhor presidente.
Senhor vereador Roger Viegas, vereadores que aqui nos visitam, presidente interino Israel da Farmácia. É bom deixar claro, né, que na última quinta-feira eu participei do comitê, o Zé Braz não pôde participar. Eu participei da reunião do comitê, que foi virtual. Em todos os momentos, em nenhum momento da reunião, começou às 13h30, acabou às 16h45 mais ou menos, em nenhum momento foi discutido horário de flexibilização de comércio. Em nenhum momento o comitê discutiu isso. O comitê discutiu apenas sobre a onda amarela que o município estava e a onda vermelha que o Estado colocou o município. Isso era o entrave da discussão na quinta-feira da reunião do Comitê de Enfrentamento ao Covid. Inclusive, houve um stick puxa de que Divinópolis teria, que o Estado teria lançado o número errado e que Divinópolis não estava na onda amarela e que teria que optar por ficar na vermelha por decisão do Estado. Bom, dentro da minha fala, dentro do comitê, e eu te agradeço por deixar eu pronunciar aqui na sua fala, dentro da minha fala do comitê, eu coloquei muito bem tudo que o senhor falou. Tudo foi colocado lá. Mas foi tudo, sem tirar uma vírgula. A decisão de se fechar as academias mais cedo, ela não dá a flexibilização que busca, não. É o contrário. E isso eu tenho prova viva disso. E eu já mandei vários áudios para o prefeito mostrando isso. De que às 6 da manhã, às 7 e às 8, as academias estão super lotadas. Porque à noite quem poderia fazer, porque estava trabalhando, teve que vir para as 6 horas da manhã. Então tinha vários vídeos hoje pela manhã falando que as academias já estavam lotadas e o pessoal aguardando lá de fora. Então não foi uma decisão acertada e não foi uma decisão opinativa do comitê. Na decisão do horário, quando eu fui surpreendido, já era mais de 7 horas da noite. Quando saiu aí o não decreto, né? A nota explicativa da flexibilização do horário, não tinha nada do que foi discutido, nada. Inclusive choveu de pergunta a questão, e as quadras? A resposta foi, meu entendimento de legislação é o seguinte, o que não proíbe é permitido. Obrigado, vereador.
Obrigado, nosso presidente. Eu fico feliz por, de fato, você estar compartilhando as nossas ideias, e ao mesmo tempo, então, estou pensando o seguinte, por que está servindo o trabalho desse comitê, presidente? Que realmente, você vai lá, dá suas ideias, representa a casa. O desgaste cai todo em cima, porque eu tenho certeza que não só, assim como eu, todos os vereadores recebem aqui dezenas, talvez centenas de mensagens. Eu que represento, eu sou um dos representantes do esporte dessa casa, da saúde, das próprias academias, já vem lutando contra isso, já desde o fato do início da pandemia, no ano passado, contra esses fechamentos, essas medidas ineficazes. E realmente não entra na minha cabeça, não entra na minha cabeça o que eles estão fazendo, o comitê de enfrentamento, ou medidas então arbitrárias, ou o trabalho deles, já que o presidente está falando aqui que isso não foi discutido dentro do comitê de enfrentamento, então quer saber quem da prefeitura de fato está colocando essas ideias para o prefeito vir assinar. Então solta uma medida, uma nota explicativa, e pronto, tem que cumprir. E não entrou a população continua revoltada e o desgaste, todo o desgaste político vai para cima do prefeito. Ô Gleison, você que está ficando com prejuízo. Senhores vereadores, vocês estão ficando com prejuízo. Porque vem, o pessoal fala comigo, Roger, mas vocês deixam fechar. toda vez é isso. Vocês deixam acontecer. Então, Gleito, bate aí, ó, bate na mesa também e vamos fazer esse negócio funcionar. Eu sei que você sozinho não é responsável por tudo isso, mas infelizmente o desgaste está ficando nas suas costas. Então, ó, o próprio presidente acabou aqui, testemunha da fala dele, que no comitê sequer foi discutido os horários do fechamento de horário de academia às 18 horas e supermercado às 20. Então tem alguém aí que está querendo apitar mais. Porque você tem um comitê de 14 pessoas para resolver, para debater sobre isso. E você deixa isso acontecer, então peraí, vamos bater na mesa agora também e falar. Nessa hora que o senhor tem que chegar e falar, aqui tem prefeito. É isso aí que a gente espera de você. Pulso firme sempre nessas decisões mais difíceis também. Governar não agrada. Inclusive não agrada também as pessoas do seu próprio governo. Então tome bastante cuidado, porque até agora não agradou ninguém. Seu presidente é que eu tinha hoje, na tarde de hoje, temos ainda mais dois, temos aqui 30 segundos na conclusão da minha fala. Quero aqui anunciar também, cumprimentar o deputado Cleitinho Azevedo. Já foi feito o anúncio, né, junto lá, ele juntamente com o presidente da Assembleia, o deputado Pratrus, que finalmente agora entraram em acordo para liberar lá a votação do projeto dos recursos da Vale para Divinópolis e terminar o hospital regional tão esperado e tão sonhado aí pela nossa cidade, por toda a nossa região. Obrigado.
Obrigado, vereador Roger Viegas, pelas suas palavras. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Neiburg. Enquanto o vereador se dirige a palavra, vou até completar um pouco mais. O decreto, a nota explicativa, ela ficou ausente de vários setores. Vocês podem observar. E quando se fala em desgaste político, eu ainda falei com o prefeito a seguinte frase. Prefeito, você vai fechar os clubes segunda, terça e quarta para quinta decidir se vai abrir? Se num frio desse não tem ninguém usando piscina, por que fechar clube? Né? Então, assim, precisa de ter um melhor entendimento sobre essas decisões do fechar aqui no município de Divinópolis. Passa a palavra para o vereador Neiburg.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes. Boa tarde, o público que está aqui também presente em plenário. Boa tarde, pessoal de casa que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Cantidez e pela TV Câmara. Senhor presidente, eu quero iniciar a minha fala de hoje cumprimentando e falando sobre a insatisfação das palavras do nosso oratório de hoje, o senhor Darli Salvador, do bairro Santo André. Senhor Darli, eu desde o meu primeiro pronunciamento aqui em janeiro, eu falei isso e volto a repetir de novo. Eu fui um vereador eleito pelo povo por Divinópolis. Eu fui eleito, assim, numa rede social muito fraquinha ainda, igual eu falei sempre, a minha rede social é fraca. A gente correu vários bairros da cidade. Mas eu deixei bem claro aqui nessa tribuna, vou voltar a falar de novo. Hora nenhuma, eu fui no bairro Terra Azul, Costa Azul, Santo André, Copacabana e outros bairros aí que, assim, que eu não tive como ir. E nunca usei esses bairros como palanque eleitoral também não. Mas deixei bem claro aqui nessa tribuna que eu ia defender esses bairros. Porém, eu acho que o senhor Darli esqueceu, não sei, eu acho que ele esqueceu, que eu fui no bairro Santo André a convite dele em janeiro. E busquei as demandas dele, tem como as demandas dele aqui como indicações, ofícios e várias outras coisas aqui. Inclusive, eu e o senhor Darli, nós temos foto no nosso Instagram juntos, que nós conseguimos com o Gustavo, nosso secretário, mandar um abraço, a limpeza da nova sede lá, a limpeza das ruas lá. Por que que eu estou falando isso? O Darli citou também o meu nome e eu estou só explicando isso para ele. Senhor Darli, eu estou vereador em Divinópolis inteira, por 4 anos. Eu estou vereador, isso pode ter certeza absoluta. Não sou o senhor, bairro Terra Azul, Costa Azul, esses outros bairros que eu não fui pedir voto. E não usei como palanque eleitoral. Eu estou aqui para defender esses bairros também. Mas eu quero deixar bem claro para o senhor adivinhar que são mais de 300 bairros. Eu não consigo estar em todos os bairros todos os dias. Porque senão eu sou o vereador, sou do bairro Santo André. E eu não sou, eu sou o vereador de Divinópolis. Então quero deixar aqui, falar para o senhor pode contar comigo sim. As nossas indicações estão aí, os nossos ofícios, igual eu falei, tem fotos, como diz, que a gente pôde fazer. Na semana que nós estávamos parados, o prefeito adiantou os feriados, nós ligamos para o João Martins 8 vezes a falta de água lá, o senhor sabe disso. Então, nós estamos aqui para representar Divinópolis.
Então, mandar um abraço aos moradores do bairro Santo André, tá? Nós estamos à disposição da cidade inteira. Às vezes, a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque são mais de 300 bairros, nós somos só 17 vereadores. Muito obrigado aí, pessoal de Santo André. Tá aí, não é nem a justificativa, é só lembrando, seu Darlias. Beleza, pessoal? Senhor presidente, eu quero falar nessa tarde de hoje sobre o posto de saúde do bairro Nações. Após algumas denúncias que recebi sobre o atendimento precário do posto de saúde, fui até o local para apurar os fatos. A principal reclamação dos usuários é a relação da falta de médicos. Fui recebido pela gerente do posto, a Tereza, e a chefe de enfermagem, Ana Paula, que nos atendeu super bem, mandou um abraço para toda a equipe lá do posto de saúde. E que o que ela passou para a gente na manhã de ontem foi que realmente... Lá só tem um médico, inclusive com os usuários que nos fez a denúncia, falou que é um excelente médico. O problema é que ele está sobrecarregado. Por que, que ele está sobrecarregado? O posto de saúde do Nações hoje atende o bairro Ponte Funda, Maria Helena, Nações, Vila das Roseiras, Padre Eustáquio e uma parte da Sagrada Família. E só tem um clínico geral. Então, senhor presidente, é mais ou menos 7 mil usuários. Então fica pesado, está sobrecarregado o médico lá. Então essa situação está insustentável, pois, conforme relato da própria gerente e também das outras pessoas lá, o que acontece é isso, eu fico muito sobrecarregado para o médico, inclusive o médico às vezes tem que pegar uma licença médica porque ele está sobrecarregado, fica cansado e às vezes não aguenta mesmo. E a gente pôde ver que realmente o relato das pessoas é esse, um excelente médico. O problema é que é muita gente para um médico só. Inclusive, quando nós chegamos lá ontem, estava a placa lá. Não há atendimento. O médico do dia 4 ao dia 14 de junho está em período de férias. Então, eu quero pedir encarecidamente ao nosso prefeito Gleison, ao secretário Alain, mandar um abraço para ele, boa recuperação. Testou positivo pelo Covid, que sempre nos atendeu bem, secretário Alain, prefeito Gleides, que possa dar uma atenção especial à situação para esse posto de saúde lá, porque infelizmente o posto de saúde ele atende muita gente, igual vocês viram, são muitos bairros, e essa situação possa ser resolvida o mais rápido possível, porque infelizmente, gente, um médico só é muito pouco. Então a gente pede aí. Seguindo nessa linha de cobrança, senhor presidente, vem falar sobre um grande problema no trânsito aqui da cidade, que está ocorrendo o cruzamento da rua Espírito Santo com o Sergipe. Tem até as fotos aí, se o Aurélio quiser mostrar a foto do acidente. Esse acidente aconteceu foi hoje. Olha lá para vocês verem lá. O que que acontece? Acidentes graves estão acontecendo nesse cruzamento aí. O último deles foi hoje, envolveu um carro forte. A batida foi tão forte que o carro que bateu nesse carro forte foi parar no passeio em cima, na porta de um comércio. E quase que pega o pedestre passando lá. Então a gente pede encarecidamente ao competente secretário Lucas que possa fazer um estudo do trecho. Pois esses acidentes começaram a acontecer assim, ó, com frequência, depois que trocou a sinalização lá. Então os comerciantes do local estão querendo fazer, me ligaram logo após esse acidente aí, ó, querendo fazer uma manifestação, que era o contrário. O pare era a Espírito Santo subiu, o pare era na Sergipe. E aí viraram lá, tiraram a rotatória e é acidente frequente. Então eu peço ao Lucas, ao pessoal lá, os técnicos da Cetrans, que possam ler isso aí. Porque tá meio quarteirão da própria Secretaria de Trânsito. Então, acidente constante lá. Então a gente pede o Lucas para olhar isso para a gente aí, a gente sabe da competência que ele tem. Então a gente pede ele para dar uma olhadinha, porque não é a primeira vez, está acontecendo frequente. Até mesmo semana passada teve um outro acidente envolvendo uma motocicleta. Outra cobrança que vem fazendo em relação à rua São Vicente Alves, no cruzamento com a Havana, no bairro Sagrado Família.
Vereador, só um minutinho. Solicita a presença dos vereadores em plenário. Desculpa, vereador, pode dar continuidade ao seu pronunciamento.
A outra cobrança que nós temos que fazer é na rua Sebastião Vicente Alves, no cruzamento da rua Havana, no bairro Sagrado Família. A convite do morador Wilson, nós fomos até o local na última quinta-feira e vi a situação precária que se encontra essa rua. É um final de rua, é uma rua abandonada.
onde está acontecendo, aparecendo muitos animais peçonhentos. A rua, assim, ela, por ser pedaço de rua, ela está assim, praticamente abandonada. Já fizemos o ofício. E o que me chamou mais atenção, senhor presidente, é o seguinte: a rua é calçada, porém não possui rede de esgoto. Eu gostaria de saber como que isso aconteceu. Porque todos nós sabemos que para receber um calçamento, a principal exigência é que possua rede de esgoto na rua. Aí a gente fica com a pulga atrás da orelha, ué. Tem tantas ruas aí que não está calçada, porque, desculpa, é porque não tinha rede de esgoto. Lá a rua é calçada e não tem rede de esgoto. É porque só tem dois moradores na rua, eu vou calçar ali rapidinho ali e deixa, como se diz, deixa a boba laçar. Então eu estarei buscando informações sobre esse acontecimento também, senhor presidente. Porque, igual eu falo, na hora de agradecer, pessoal, a gente sempre agradece, eu estou sempre agradecendo ao executivo porque ele está sempre me atendendo. Mas hoje é dia de trazer as cobranças, que a gente está aí, a gente está, né, Eduardo, vereador de Divinópolis, que nós somos de Divinópolis, é para ir lá no centro olhar o problema do cruzamento lá, é para ir no Sagrada Família olhar esse problema lá, é para ir lá no Copacabana. Nós estamos aí para isso, é para buscar as demandas dos moradores e depois mostrar aqui e agradecer, igual a gente sempre agradece. Por quê? Porque o executivo está sempre nos atendendo. Então, eu espero que essa cobrança nossa aqui possa surgir efeito, eu tenho certeza que vai surgir, porque o executivo está sempre nos ajudando nesse ponto. Para finalizar a minha fala, senhor presidente, quero mandar um abraço a todos da cidade de Pitangui. Essa cidade que eu conheço muito, que eu gosto muito, que amanhã completa 306 anos de emancipação. Quero mandar um abraço à prefeita Maria Lúcia, ao Carlos Araújo, presidente da Câmara, que nós tivemos prazer de conhecer. E parabéns à cidade de Pitangui, 306 anos, né, uma das primeiras cidades do estado de Minas Gerais. Mandar um abraço ao comandante Robson, do Resgate G3, que faz um excelente trabalho lá em Pitangui. Então, parabéns aos moradores de Pitangui, à cidade de Pitangui, que Pitangui possa cada dia mais ser essa cidade acolhedora, essa cidade aí que eu gosto tanto de ir fazer parte, faz parte também da nossa história. Então, parabéns, Pitangui, aos seus 306 anos. Senhor presidente, essa é a nossa fala de hoje. Muito obrigado, pessoal que nos assiste. Uma boa tarde.
Obrigado, vereador Neiburg. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Israel da Farmácia.
Permissão para assentar, presidente.
Concedido, vereador.
Senhoras e senhores, vereadores, vereadoras, público de casa, boa tarde. Senhor presidente, na sexta-feira a gente foi convidado a fazer a receber uma denúncia da UPA e fomos confirmar essa denúncia. Realmente foi constatado, né? O que nos foi relatado, a gente de imediato já passou para o secretário de saúde, o Alan, que pediu que a vigilância sanitária desse sequência aos trabalhos. Eu quero parabenizar a Érica pela ação fiscal que foi feita e que nos foi passado hoje, que aquilo que estava com problema, a falta de medicamento, hoje já está relacionado, já está resolvido, né? Já está pronto. Então vamos parabenizar a ação da Vigilância Sanitária pelo grande trabalho que foi feito na UPA. E quero relatar ao povo de casa, ao pessoal de Divinópolis, que estão achando que a pandemia está controlada. Está errado. A pandemia tem aumentado bastante. O que a gente viu na UPA na sexta-feira foi um terror. Está lotado. Os dois CTI da UPA estão lotados de pessoas com Covid. São Judas, na sexta, estava com 116% de ocupação de leitos pela Covid. Então não está controlado. Não está controlado. Tenhamos que ter cuidado, porque ainda não está controlada a pandemia. Então, quem falar que está mentindo. Então, vamos ter as devidas atenções, evitar aglomeração, álcool gel, né? Tem que evitar, porque a pandemia está aí, E não temos vagas nos hospitais, não. Não temos vagas. A gente viu isso na UPA na sexta-feira. A gente presenciou isso lá. Com muito cuidado. E eu quero parabenizar a nossa escola legislativa, né, que dia 3 do 6 completou 13 anos nesta quinta-feira, a escola legislativa, doutor Deusete Afonso Carreiro, da Câmara Municipal de Vinópolis, completou 13 anos. Eu quero parabenizar a equipe formada pelo diretor da escola, Roberto Frank de Souza, Samuel Carlos da Silva Marques, Patrícia Varenga Loureiro, pelo trabalho, pelo grande trabalho. E eu quero fazer da sala do Hilton as minhas, na Rua do Cobre. Hilton, a Rua do Cobre é de responsabilidade da usina de projeto. Lá quem está executando a obra é a Empresé e a Lamar. Já tem quase 60 dias que está naquela situação. Eu já liguei para a Empresé, já cobrei que a Rua do Cobre, nós já temos reclamação da Rua do Cobre, principalmente a Rua do Cobre, abaixo da Magalhães Pinto. A Lamar foi lá, abriu, junto com a Empresé, e não consertou. A gente pede essa empresa que conserte lá, porque está difícil. Está complicado. Então, meus amigos, eu quero parabenizar mais uma vez a Érica pela ação fiscal. Pela ação sanitária, né? Foi muito positivo. Parabéns, Érica. Parabéns, Alan.
A parte, senhor presidente.
Concedida.
Acompanhando a fala de Vossa Excelência, sempre atento nas questões da saúde, como membro da Comissão de Saúde, eu vejo que a UPA ela é muito questionada, muito cobrada, e tem que ser mesmo. Eu mesmo, outrora, tinha feito um questionamento a respeito de alguns procedimentos. Mas, todavia, senhor presidente e nobre Edil, e pessoas que nos ouvem e nos assistem, se o sistema de saúde não for reformado, não for novamente refeito, a UPA não vai dar conta, não. A gente vê as aglomerações nos postos de saúde, vou falar novamente, aglomeração no imposto de saúde. Então tem que ter uma logística, eu volto a cobrar, a UPA ela está fazendo papel de hospital, de pronto-socorro, está fazendo papel de tudo. Então tem que ter uma reestruturação do sistema de saúde em Divinópolis. Obrigado pela parte, senhor presidente.
Com certeza, meu nobre amigo. Precisa mesmo. Precisa. A UPA hoje não está suportando mais, não. A gente precisa dar atenção básica embaixo. Evitar que a pessoa chegue na UPA. Mas está faltando profissional. Hoje na UPA tem 9 médicos afastados com Covid. 9 médicos. E os próprios, hoje, profissionais da UPA, eles estão cansados. Já estão cansados. Já não estão aguentando mais. Então precisa mesmo da restauração aqui embaixo mesmo. Presidente, muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Israel da Farmácia. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Diego Espino.
Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Câmara, pelas redes sociais da Câmara Municipal. Mandar um abraço aqui para minha amiga Delva, que está aqui presente, uma pessoa que eu estimo, que eu gosto muito. Senhor presidente, a todos os colegas. Pessoal, eu acabo, junto com meus colegas, de chegar aos nossos 150 dias de trabalho. Eu que venho da zona rural, fui criado na roça, passei já por muitas coisas assim como nossos colegas. Já fui pasteleiro, chapeiro, carteiro, já trabalhei duro. E pela primeira vez na vida eu estou sentindo essa grande oportunidade de ser político, né, de trabalhar em prol do povo. E só há 5 meses que eu estou nessa nova fase da minha vida. E entre esses dias a gente vai errando, a gente vai acertando. E normalmente quando a gente acerta é porque a gente errou. Com os erros a gente aprende. Eu tenho feito um mandato para Divinópolis, para o Divinopolitano, inspirado no país do meu pai, no Panamá, América Central, onde que tudo acontece. No Panamá, nós temos um imposto somente, que é de 7%. E várias vezes eu tenho conversado com meus parentes lá no Panamá. Para quem não sabe, eu vou enfatizar de novo, eu venho de família presidencial. Minha família já chegou 2 vezes à presidência da República. A presidência da República. Não é qualquer coisa, não. E eu tenho um carinho, uma estima por eles lá. Tem me ajudado, tem pedido opiniões, sempre estão presentes comigo no meu mandato aqui em Divinópolis. E uma das coisas que eu enfatizo e que tem tido o apoio deles é relacionado à busca de melhorias, busca de renda, empresas, fora as demandas tradicionais e normais. Como, por exemplo, lixo. Em Divinópolis, onde se anda, se vê lixo para todo quanto é lado, colocado nas esquinas, no meio da rua. E eu, junto com os meus apoiadores, meus parceiros, a Ciafal, na figura da Denise, na figura da repor atacadista, meu amigo Albert, a Cofer, do meu amigo Ramsés, que me doaram ferro e aço para a gente confeccionar através da IMOP, do nosso querido Lucas, cara extremamente competente. Estamos colocando lixeira na cidade inteira, junto com os nossos colegas. Todo dia quando eu levanto, uma coisa que eu prometo para mim e para Deus é que eu vou dar o meu melhor. E apesar de que, sempre que você quer, nem sempre é possível, porque nós somos seres humanos, nem Deus agradou todo mundo, quanto mais eu, esse nobre plebeu aqui, vai agradar quem? Bom, eu tenho rodado bastante as cidades vizinhas, nossa capital mineira, e agora até com compromisso em Brasília. Tem 2 compromissos em Brasília. Para se tratar de 2 assuntos importantes, que são os assuntos que eu quero para essa cidade. Emprego. Emprego de boa qualidade. Não é qualquer emprego, não. É emprego bom, que gere renda, que gere um bom salário. Já estou conversando com algumas empresas com potencial enorme, e junto a essas empresas nós estamos indo em lugares, em Divinópolis até então, na miúda, para entender. Um desses lugares que eu tenho ido é o centro industrial. Eu não entendo de empresas grandes, mas eu tenho pessoas que entendem. E eu costumo falar que a política, além de querer, é muito importante você ser bem relacionado. Estar com pessoas do bem, pessoas que vão trazer o progresso para essa cidade. Eu pude observar aqui que a maioria dos divinopolitanos estão a favor de uma melhora, porque ela, queira sim, queira não, vai ter um benefício para todos. Mas infelizmente, como tem os perdedores, aqueles que nunca conseguem chegar e que invejam quem chegou, que sempre fica puxando para baixo, principalmente os que perderam a campanha. Tem muitos aí que perderam, que não foram eleitos e que estão querendo derrubar, principalmente esse vereador aqui. Eu não sou de Divinópolis, eu sou de Formiga. Mas eu amo essa cidade com todo o meu coração e nunca vou esquecer o que essa cidade fez por mim e faz por mim. Deus sabe de tudo e de todos. Deus sabe por que me colocou aqui. Eu entrei aqui pela fé, por Deus e pelos meus votos que eu tive aqui, das pessoas que confiaram a minha presença aqui. E eu estou fazendo dia a dia a minha parte. Tenho ido ao prefeito, tenho ido em empresários, tenho ido na população, tenho sentido na pele quem está desempregado. Eu, graças a Deus, tenho o meu cravado 30 dias. Mas eu sei o que é ficar desempregado. Quando eu cheguei em Divinópolis, eu fiquei 1 ano desempregado. É porque eu era ruim de serviço? Não. É porque essa cidade não tinha empresa para me empregar. Eu trabalho com qualquer coisa. Pode me oferecer aí, fritar pastel. Eu frito. Pergunta se tem vaga. Não tem. Agora, sem desmerecer, eu consigo ser melhor que um fritador de pastel, mas eu aceito. Eu produzo mais em outras empresas. Para quem não sabe, eu trabalhei para a Fiat, trabalhei para a Toyota, trabalhei para empresas de renome. E onde eu passei, eu deixei a minha marca no faturamento dessas empresas. Eu não estou aqui para brincar não, meu amigo. Eu estou aqui para fazer essa cidade melhorar e crescer e ser tratada da forma que ela merece ser tratada. Divinópolis é uma metrópole.
Quando eu conversei com o Gleison lá em fevereiro, relacionado às pinturas estratigráficas da cidade, Divinópolis merecia ser tratada desta forma. Divinópolis merece ter empresas igual que o Leonardo de Belo Horizonte trouxe, o McDonald's. Divinópolis merece muito mais do que os políticos que passaram aqui. Merecem pessoas que estão com vontade e que têm, além dela, relacionamento para fazer essa cidade andar para frente. Não preciso ficar fazendo vídeo mostrando cortar mato, nem entre outros que também não deixam de ser um trabalho nobre. Mas o que Divinópolis precisa é de emprego. Emprego! Para vocês que estão me assistindo, terem dignidade, poder levar o seu filho no clube, poder pagar mensalidade, um plano de saúde. E é isso que eu vou atrás. Vou deixar bem claro, independente de estar como vereador ou não, eu vou lutar por essa cidade. Com todas as minhas forças. Eu ainda não posso falar, mas eu tenho a vontade enorme de dizer muito obrigado pelas pessoas que estão andando ao meu redor. Entre elas, sem citar o nome, o genro do Ricardo Eletro, meu amigo, companheiro, que eu tive a honra de podê-lo chamar dessa forma. Ricardo é referência para mim, divinopolitano. Tentaram derrubar, mas o cara vai levantar e vai vir com tudo. A maioria das pessoas que deram certo na vida já quebraram várias vezes, inclusive eu. Mas na hora que levanta, a gente não está para brincadeira, a gente parte para cima com tudo. Eu, a partir de hoje, começo uma nova etapa na minha vida. Começo uma nova fase, principalmente política. Estamos chegando na primeira fase, nos primeiros 6 meses de campanha, de trabalho político. E nesses primeiros 6 meses, eu, como não fui político, eu aprendi, eu caí, estou todo ralado, se é que vocês me entendem. Nos próximos 6 meses, já aprendi onde tem os buracos. E esses buracos que me fizeram cair, eles não vão cair mais porque eu vou tapar todos, junto com o prefeito Gleitos, junto com meus colegas vereadores. Divinópolis teve excelentes profissionais, excelentes políticos. Quem sou eu para falar que essa é a melhor gestão? Esses dias eu citei que aqui estava na melhor gestão, mas eu também não posso esquecer que aqui passaram pessoas extremamente importante, como o Dr. Jaime, pai do Jaimim, cara que foi bom, a esposa foi excelente. Mas eu tenho visto pessoas capacitadas, pessoas com muita vontade de fazer essa cidade chegar de novo ao patamar da quinta melhor cidade para se viver no Brasil. Isso tudo se a gente unir todos em busca de um objetivo, que é fazer cada um a sua parte para Divinópolis voltar a ser a princesinha do Oeste. São minhas palavras por hoje. Muito obrigado.
Agradeço as palavras do novo vereador Diego Espino e convido o próximo inscrito para a tribuna, o nobre Edil, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente de exercício, vereador Zé Brás, vereador Edson Souza, líder do governo, cumprimento todos os vereadores presentes, cumprimento também pessoas que nos visitam, na pessoa da Nelma, e pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, Netcam, pelas nossas redes sociais, tanto da Câmara quanto a nossa particular. Inicio minha fala, senhor presidente, mandando um grande abraço, que é para o Israel, da cidade de Lagoa da Prata, pela Cara Ferreira de Nova Serrana e pelo Clóvis São João del Rei. São pessoas que me incentivam e me motivam muito a continuar essa caminhada política, essa caminhada de vida, em querer realmente mudar a nossa cidade, trazer benfeitorias, trazer melhorias, sem vaidade e somar forças junto com o executivo, legislativo, tanto municipal, estadual, para a gente poder fazer de Divinópolis uma cidade cada dia melhor. Então fica registrado o nosso abraço a todas essas pessoas aqui citadas. Senhor presidente, não teria como e nem ser diferente eu iniciar minha fala hoje falando de um outro assunto que não seja a indenização da Vale. Acabou de ser publicado agora, tanto nas redes sociais do nosso deputado, falo nosso porque nos representa aqui na região centro-oeste, nossa cidade de Divinópolis, o deputado estadual Cleitinho Azevedo e também o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o Ananias Patrus, que acabou de fazer um vídeo falando que, a respeito da indenização da Vale, que graças a Deus vai ser votado muito brevemente o projeto da indenização da Vale. Quem me acompanha sabe o quanto eu bati nessa tecla a questão da indenização da Vale. A gente precisa, de forma urgente, receber essa indenização. É uma indenização parte dela de 11 bilhões de reais, que vai vir para a conclusão, não só do Hospital Público Regional daqui da nossa cidade de Divinópolis, mas também vai contemplar 4 municípios mineiros, que é também finalizando os hospitais públicos regionais. Lembrando que aqui na nossa cidade, vou falar para o Divinópolis, 90% do Hospital Público Regional já está concluído, então falta muito pouco para a conclusão do hospital, e o tanto que vai desafogar aqui a questão da saúde, tendo em vista que a gente vive uma crise sanitária muito grande, muito forte, não só aqui na nossa cidade, no estado, no Brasil, no mundo inteiro. Então aqui eu queria passar essa informação para a população de Minas que nos acompanha, que acabou de soltar o vídeo falando que muito brevemente, eu acredito que se Deus quiser, semana, ainda esse mês, vamos falar assim, esse mês de junho agora, tardiamente, que esse projeto está lá desde o mês de fevereiro, né? Que para mim é uma vergonha, já falei isso aqui, volto a falar, é uma vergonha que os deputados estão lá para votar o projeto, mas vai ser votado. Então, passa essa informação para a população mineira, de Divinópolis, mineira, que o projeto da indenização da Vale, acredito, que esse mês agora de junho ainda vai ser votado esse projeto na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Para mim, eu fico muito feliz, porque eu sou desde o meu primeiro pronunciamento, eu bato nessa questão da conclusão do Hospital Público Regional, por entender que não é luxo, é necessidade. Quando você se trata de saúde e educação, você não gasta, você investe. Então é necessário. Então eu queria aqui registrar, mandar o meu abraço. Até tive ontem na Prefeitura Municipal, conversando com o deputado Cleitinho. O Cleitinho me expôs várias situações, falou que não depende só dele. Até falei com ele, Cleitinho, tive que te questionar, porque a população de Minas me questiona, e pede que a gente brigue, lute para essa questão da conclusão, para essa questão da indenização da Vale. Ele me explicou, a gente bateu um papo muito tranquilo, muito transparente, deputado estadual Cleitinho, deputado muito transparente, ele não tem entrelinhas, não tem obscuro, ele é reto, direto, sincero. Eu acho que é assim que tem que ser, e é isso que a população espera da gente político, todo agente político. Então fica aí registrado, essa questão da indenização da Vale. Acredito que nesse mês de junho ainda a gente vai estar passando a informação para a população de novo, que se Deus quiser, graças a Deus, saiu tão sonhada o projeto de indenização da Vale, que foi votado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, presidente, dando continuidade a nosso pronunciamento, como eu disse, eu estive ontem lá na Prefeitura Municipal de Divinópolis, atendendo os anseios da população de Divinópolis. Eu sempre disse isso aqui, eu não sou médico, eu não sou cientista, não estou aqui para discutir os números, muito menos a ciência. Mas eu, como esportista, sou esportista, sou adepto aos clubes, às atividades físicas, a gente entende que estava tendo um equívoco. Quando a gente, na semana passada, que a gente, aqui eu quero até registrar a boa vontade do prefeito Gleides Azevedo em comprar esse barulho do decreto que veio do Estado, onde que o decreto é claro e fala para poder fechar bares, restaurantes, salão de beleza e academia. O prefeito comprou a briga, bateu no peito e aí fazendo uma manobra de flexibilidade, vai deixar os bares abertos, os restaurantes abertos, as academias abertas, as barbearias e salão de beleza abertos. E aí eu estava sendo muito questionado pelo pessoal que frequenta o clube, eu sou um deles, né, o porquê que o clube tinha que ser fechado, sendo que as atividades esportivas também acontecem nos clubes. E com esse intuito a gente subiu à prefeitura municipal, reivindicou o prefeito, mostrou ao prefeito que era hora da gente ter a sensatez, o equilíbrio, e mostrou para ele que as atividades físicas que acontecem nas academias, nas quadras sintéticas, poderia também acontecer nos clubes. Né, ali a gente não foi pedir para abrir a piscina, a sauna, para não virar, né, um chapéu velho, como se diz, mas foi pedir para ele ter o equilíbrio, né, e para ter o equilíbrio de saber que as mesmas atividades físicas que acontecem nas quadras poliesportivas, as partidas de tênis, as academias também poderiam acontecer no clube. Então foi com grande satisfação que o prefeito também atendeu essa nossa reivindicação, colocou na nota explicativa, e aí os clubes também não vão fechar. Então isso é uma vitória muito grande. A gente sabe que o vírus existe, hoje a gente tem quase 100% da UPA ocupada, meu celular não para, muita gente pedindo transferência, pedindo vaga, a gente sabe disso, mas a gente entende, e eu entendo assim, que não pode ser eles para pagar o pato, né? A gente não pode jogar a culpa tudo em cima dos bares, restaurantes, em cima dos clubes, em cima das academias, porque sempre são eles os primeiros que pagam a conta. Sempre são eles que, infelizmente, na maioria das vezes, fica prejudicado, de certa forma. E aqui eu até queria falar aqui, senhor presidente, uma coisa que me chamou muita atenção, sabe? É o decreto lá de Pará de Minas, do senhor prefeito Elias Diniz. Eu tenho todo o respeito, não tenho nada contra o senhor Elias Diniz, mas eu acho que está na hora do senhor ser mais transparente, sabe? Aí vai falar, senhor, assim, por que você está falando lá de Pará de Minas? Eu vou poder explicar. Porque quando Pará de Minas faz um decreto que é fechando todos os bares e proíbe a venda de bebida alcoólica, para onde você acha que a turma vem? Para Divinópolis. Eles vêm tudo para Divinópolis, senhor prefeito. E aí você está pegando a responsabilidade que é sua e jogando em cima de nós, falando, de onde você tirou isso? Eu sou um cara que eu frequento bares também. Esse final de semana eu devo ter encontrado assim, com uns 10 colegas de Pará de Minas, porque lá está fechado. E aí eles vêm para lá, eles vêm de lá e traz a doença, quando não traz, eu pego aqui e levo para aí, e ainda, se adoecer, eles vêm para onde? Para a UPA, para o São João de Deus, porque aqui é a macro-região. Então, senhor prefeito Elias Diniz, está na hora do senhor sentar com esse comitê de saúde seu, que na minha opinião é incompetente, porque eu já andei estudando, estou estudando isso aqui desde ontem, e o senhor começar a tomar a atitude certa, dar a cara para bater, dar a entrevista, falar o porquê que está acontecendo, porquê que está fechando, porquê que está proibindo a venda de bebida alcoólica, que a população quer saber. E aí, eu vou falar para o Divinópolis, porque eu sou vereador de Divinópolis, a conta está chegando aqui. A conta está chegando na superlotação da UPA, porque de cada 10, 4 é de fora. Está chegando aqui no São João de Deus, de cada 10, 5 é de fora. Então é fácil arrumar promessa para os outros pagar, que é isso que o senhor está fazendo, né? Então eu queria deixar registrado isso aí, senhor prefeito Elias Diniz, para o senhor dar a cara para bater, aparecer, mostrar o que, que realmente está acontecendo, quais são os números, porque a população está sem saber. E a conta está chegando em Divinópolis e está ficando para nós pagar. E a conta está alta. Sabe por quê? O prefeito dos cofres públicos, nesse último mês agora, tirou mais de R$500 mil da prefeitura para enfiar na UPA. E essa responsabilidade, senhor prefeito, ela não era de Divinópolis, ela era do Estado. Mas ficou para o prefeito Gleice Azevedo pagar. E aí, vai me perguntar assim, por que que parou as obras lá de São Simão do Grajaú, do Terra Azul? Por que, população? O prefeito pegou o dinheiro que era para lá e colocou para salvar a vida. E às vezes vida de gente parar de Minas, porque o prefeito fechou. E aí manda a conta para Divinópolis. E aí já vai ficar calado? Eu não acho certo. Não acho justo. Então eu queria deixar registrado isso aí. Viu? Senhor presidente, para dar continuação também nas nossas palavras aqui, eu queria
falar da praça lá do Esplanada, e não tem como falar da praça do Esplanada sem falar da praça do Santuário, que ficou linda. Estive lá no sábado, praça do Santuário cheia, nem deveria estar, mas a população de Minas está tão carente de coisa boa, que foi inaugurar a praça na quarta-feira, igual nós inauguramos, na terça-feira, desculpa, todo mundo foi para a praça para ver a maravilha que ficou. Eu fico muito feliz, sabe, com 6 meses de mandato, a gente poder dar esse presente para Divinópolis, foi a Praça do Santuário, ficou linda, chafariz funcionando, toda pintada, iluminada, luz de LED, então eu me sinto assim, lisonjeado, muito feliz mesmo de poder dar esse presente para Divinópolis, ter te contribuído de alguma forma, uma articulação junto com empresários, o prefeito, e sem dar um real, sem ter um real de dinheiro público lá. Então, grande felicidade, falar da Praça do Esplanada, que está sendo concluída também, numa parceria público-privada, Adote um Bem Público, pelo Bruninho, pelo Luquinha lá da Jeroaço. Então, Luquinha, fica o nosso agradecimento à praça, se Deus quiser, no dia 20 agora vai ser inaugurada e também vai ser uma das praças mais bonitas da cidade. Então, é bom para a gente poder estar registrando isso aí. Sou presente para... Tem mais tempo? Para finalizar.
Infelizmente acabou.
Então são essas nossas palavras, senhor presidente. É o que eu tive para falar na tarde de hoje.
Agradeço ao nobre companheiro, amigo aqui de plenário, vereador Flávio Marra, e convido o próximo a utilizar a tribuna, meu nobre amigo Ademir Silva.
Senhor presidente, você aí de casa que está nos assistindo pela TV Câmara, pela Net Câmara, senhor presidente, nós estamos nesse momento muito preocupados com a saúde de Divinópolis. Fazendo um breve estudo ontem aqui no meu gabinete, nós tivemos aqui números assustadores, e que se todo divinopolitano não começar a tomar cuidado com a sua própria saúde, tomar cuidado com a sua própria casa, com a sua própria família, daqui uns dias não vai adiantar abrir hospital regional, não vai adiantar a gente abrir mais leitos aqui na nossa cidade, não vai adiantar nada, porque vai estar superlotado. Se aumentar 200, vai ter 200, se aumentar 300, vai ter 300. Infelizmente, se nós que somos moradores da nossa cidade, se nós que cuidamos da nossa saúde, se a gente não tomar providências sérias com a nossa higiene, com o nosso distanciamento, com a nossa consciência, infelizmente, não vai adiantar o poder público, não vai adiantar a abertura de leitos, não vai adiantar nada. Nós vamos ter cada dia mais. Só esse ano, senhor presidente, já vão inteirar quase 400, esse ano, quase 400 mortos por Covid. Só esse ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Em 5 meses, mais 400 leitos, 400 mortos. Hoje já tem notícias que a gente já tem 6, até agora já tem 6, hoje. Ontem já tivemos 7, dias atrás teve 13. E aí, aonde que nós vamos parar? São os nossos amigos, são os nossos parentes, são os nossos colegas, são a nossa família, está indo pelo ralo por falta de responsabilidade minha e de todos nós. Hoje, só vou falar aqui algumas coisinhas. Hoje, ontem lá na UPA, né, o padre Roberto estava com apenas um leito disponíveis dos 30 no CTI adulto, com 96,76% de ocupação. No setor de enfermaria, a taxa de hospitalização é de 71,88%, com 23 dos 32 leitos. Na área do SUS, do Complexo São João de Deus, está com apenas 4 leitos vagos. 4 leitos vagos. Um hospital que atende uma região, a macro-região, com 4 leitos. O que equivale a 80% de ocupação. Na enfermaria, também não é diferente, 73,33% 22 dos 30 leitos estão ocupados. A área suplementar do Complexo Anjo de Deus atualmente está com 68,75% de ocupação no CTI, com 5 leitos vagos entre os 16 totais. Enquanto que o Hospital Santa Lúcia, 14 dos 16 leitos estão ocupados, o que representa 87,5% de ocupação. No Hospital São Judas, está pior do que todos, 200% de ocupação, 200% de ocupação. Enquanto que o Hospital Santa Mônica continua há vários dias com todos os seus leitos ocupados. Aonde que nós vamos parar? Onde que nós vamos parar? Nós vamos ficar esperando o outro não fazer festa? Nós vamos ficar esperando o outro não fazer aglomeração? E eu? Não, eu posso. Eu posso ir para o barzinho. Eu posso ir para a festa. Eu posso ir passear. Eu posso ir para a praia. Eu posso ir para outro lugar. Gente, gente, se a gente não fizer a parte da gente, nós vamos se estrumbicar. Daqui dias, mais dias ou menos dias, nós vamos chegar a 1.000 mortos aqui em Divinópolis, se a gente não tomar cuidado, se a gente não tiver respeito com o próximo. Outra coisa importante, sabe, prefeito, pessoal de Divinópolis, que eu gostaria de falar hoje, e não poderia me furtar disso. Os ônibus lotados, principalmente na parte da manhã e na parte da tarde, na hora de pico, infelizmente, nós tivemos aí o prefeito fazendo campanha que ia botar o consórcio Transoeste no lugar, e infelizmente nós estamos vendo aí que isso não tem acontecido. Nós estamos vendo aí ônibus e mais ônibus lotados em toda a cidade, principalmente nas horas de pico. O que é hora de pico? A hora que o trabalhador, a hora que aquele que trabalha, que produz riqueza, que produz renda para a família dele, está indo embora, está pegando Covid no ônibus. Então nós precisamos de tomar uma providência. Nós temos aí, sabemos que a CETRANS tem uma capacidade muito grande, e o Lucas, que é um secretário eficiente, ele tem e pode exigir que aumente a quantidade de ônibus no horário de pico. Vamos olhar para essa população que nos elegeu. Elegeu os 17 vereadores, elegeu o prefeito. Essa pessoa está morrendo a míngua, está pegando doença aí, está sendo entulhado nos hospitais, está indo para lá e ficam até sem informação. Dias atrás eu comuniquei aqui que eles tinham criado um canal de informação que ia funcionar de 8 às 18. E tem recebido no meu Facebook e nas minhas redes sociais que não estão funcionando. Não estão funcionando. Enquanto isso, o povo ficando sem informação e o povo morrendo na fila, na espera de um bom atendimento. É o mínimo que nós podemos fazer por essa população que sofre, por essa população que paga os impostos, é exigir um bom atendimento, é exigir uma boa informação, para que tranquilize o coração daquele ente querido que está em casa esperando a notícia positiva, esperando uma notícia de melhora, e a gente não consegue lá através da UPA. A notícia, liga lá, chama uma, 10, 20, ninguém atende. Quando atende, é uma pessoa inabilitada para fazer a informação, e passa a informação, o médico não passou ainda, o médico não fez isso, que médico? Procura, corre atrás, pede para escrever se você não sabe. Então fica aqui essa indignação, esse pedido que o prefeito, através do Lucas, lá da CETRANS, possa olhar pelos trabalhadores da nossa cidade, possa olhar por aqueles que estão usando o transporte coletivo todos os dias, principalmente no horário de pico, que eles estão trazendo ou levando Covid para suas casas.
Boa tarde, Divinópolis.
Agradeço ao nobre vereador Ademir Silva pelas palavras. Solicito ao nobre vereador Israel da Mendonça que assuma a presidência para que eu possa falar na tribuna.
Dando sequência nessa tarde de trabalho, o próximo vereador inscrito, vereador do PV, José Braz.
Nobre presidente de exercício, vereador Israel Mendonça, Israel da Farmácia, novos vereadores aqui nessa casa, público que nos assiste aqui na plenária, público de casa que nos assiste através da TV Câmara, TV Candidez, redes sociais, meu muito boa tarde. E que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, eu queria iniciar essa fala de hoje falando sobre o relatório que nós da Comissão de Saúde, sobre a inspeção que nós fizemos na UPA, né, da visita, em loco, após recebermos a denúncia de alguns profissionais, nós da Comissão de Saúde, o senhor, né, juntamente com a procuradora dessa casa, a doutora Carolina, juntamente com a assessoria do Prince Júnior, que o representou, fomos lá na UPA Padre Roberto, mediante denúncia de que estariam usando oxigênio a 100% em todos os pacientes, que estariam com falta de medicação sedativa para os pacientes, e falta de bomba de infusão para infusão de drogas controladas. Fomos recebidos pelo gerente lá, o senhor Anderson, o enfermeiro Anderson, a referência técnica Roniara, e pela doutora Ludmilla. Levantamos esse questionamento para eles, né? E em seguida solicitamos uma vistoria. Solicitamos para ver o estoque da farmácia, onde constatamos que não existiam os chamados medicamentos hipnóticos, né, que é de conhecimento de Vossa Senhoria, que é o midazolam, propofol, entre outros. E em seguida também solicitamos a entrada no CTI daquela instituição. E mais uma vez podemos constatar, né, a falta de bomba de infusão para todos os pacientes que estavam ali, e também o uso nocivo do oxigênio a 100% para os pacientes. De posse dessa informação, de imediatamente, nós da comissão, juntamente com a nossa nobre procuradora, muito competente, fizemos relatório e encaminhamos o responsável pela pasta, ao secretário, ou seja, o secretário de saúde, Alan Rodrigo. Isso na sexta-feira. De imediatamente, o Alan se prontificou, encaminhou a equipe da vigilância, que constatou lá de imediato a falta de bomba de infusão na sexta-feira. Ontem eles voltaram lá novamente e constatou mais uma vez a falta de ar comprimido, que os pacientes estavam usando oxigênio a 100%. E a medicação, graças a Deus, já conseguiram, já legalizou, né, já conseguiu a medicação, esse sedativo para esse paciente. Então deixo aqui, em nome da população de Divinópolis, né, o trabalho dessa comissão incansável, que fiscaliza de perto, que busca de perto, que cobra e que apresenta resultado. Tenho certeza que estaremos cobrando do responsável técnico a regularização de imediato desses dois quesitos que ainda faltam para ser regularizados. Quanto à medicação, já temos relatórios, né, nos informando que já foi regularizado, sendo que a vigilância também já lavrou dois autos de infração, que é a falta da bomba de infusão e do uso de oxigênio de forma inadequada. Mudando de assunto, senhor presidente, ontem, na manhã de ontem, estive em Belo Horizonte, né, no movimento Chega de Esperar, que é da enfermagem, lá no Corém. Estive representando aqui a enfermagem de Novos, cobrando do presidente do Corém. Ali teve alguns deputados, o deputado Cleitinho, o deputado federal Nilton Cardoso Júnior, entre outros. que não mais podemos esperar esse projeto que, vota, que o Congresso Nacional votar o piso salarial da enfermagem, que é de muita importância. Tenho falado sempre, né, que não adianta a gente falar, ah, está de enfermagem de branquinho, bonitinho, anjinho, está ali, mas os seus profissionais não são reconhecidos. Nesse período de pandemia, sim, é reconhecido verbalmente, mas financeiramente. A gente tem visto de perto, né, o trabalho do pessoal que trabalha nos hospitais, que trabalha nas unidades de saúde, que trabalha ali na UPA. Incansável, principalmente da enfermagem que está lá, exausta do lado do paciente. Exaustivo esse trabalho e não sendo valorizado. Então nós estivemos ali ontem, em Belo Horizonte, Alcorém, representando a nossa categoria e buscando que o Congresso aprove esse piso salarial para a enfermagem. E, senhor presidente, há pouco também pedi, com a licença, senhor presidente, que agradeço ele que me cedeu a sua sala para uma reunião de última hora. Estive reunido aqui com o cirurgião Dr. Renan, com o cirurgião endoscopista Dr. André, com a diretora em urgência e emergência Cristiano Joaquim, com o professor em enfermagem, Dr. Alexandre, com o professor, doutor em enfermagem, Juliano, com a equipe do SAD. Tratamos de um assunto muito importante e que com certeza dará bons resultados, que é as gastrostomias para os nossos pacientes que alimentam por sono, senhor presidente. Temos relato aí de pessoas há mais de 3 anos usando sonda, recebendo alimentação por sonda. Esse procedimento de gastrostomia é colocado uma sonda na barriga da pessoa, né, onde ela possa se alimentar por ali, o alimento por esse local, dando dignidade a essas pessoas, né. Além de ser muito incômoda a sonda nasoentérica, as que passam pelo nariz, ela se solta fácil, tendo o paciente muitas vezes ter que se deslocar para os hospitais, para a UPA, para a policlínica, para ser reposicionada essa sonda. Esse procedimento com certeza dará dignidade. É disso que nós precisamos, né? Nossos pacientes precisam, nossos irmãos precisam. Dignidade, tratamento com humanidade. Deixo aqui também que já marcamos uma próxima reunião para a próxima semana, juntamente com essa equipe, onde estaremos montando o protocolo para iniciarmos o mais breve possível esses procedimentos para quem precisa. É essas minhas palavras nessa tarde de hoje, senhor presidente. Agradeço pela sessão da palavra e que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador José Braz. Dando sequência à hora do trabalho, eu chamo o vereador Eduardo Azevedo, líder do PSC. E convido o vereador José Braz para assumir a mesa, por favor.
Começo meu pronunciamento no dia de hoje, estendendo um boa tarde para todos aqueles que nos acompanham pela TV Candidez e pelos canais das redes sociais da Câmara. Para minha amiga Delva também, que está aqui hoje, um abraço a você, Delva, prazer ter você aqui. Eu quero fazer algumas correções quanto à fala do nosso amigo Darlin Salvador aqui com questão ao bairro Santo André. Primeiro ponto, eu frequento o Santo André muito antes de ser político. Existem várias pessoas ali que são amigos meus do coração, além de irmãos de igreja. Então eu já conheço o bairro muito antes. Agora, a função do vereador é realmente ir ao bairro. Não é ficar babando ovo do presidente do bairro, não. Então todas as vezes que eu estiver aqui lá, que o Wesley Jabas estiver aqui lá, que o Ney Burger estiver aqui lá, eu estou falando o nome deles, que eles foram mencionados aqui. Porque o senhor esqueceu de falar que naquela ocasião que houve o patrulhamento foi uma solicitação deles. Então vamos colocar as coisas muito certas aqui. Então nós, eu tenho certeza que nós não vamos ficar babando ovo e puxando o saco de presidente de bairro, não. A gente tem que puxar o saco do povo. Porque quem paga o meu salário é o povo. E eu estou aqui para representar o povo, não o senhor. Todas as vezes que ele precisar, eu vou estar lá no Santo André. Mas fazer politicagem, essa coisa é muito feia. Chegar aqui fazendo essas artes cênicas, isso aqui não dá certo, não. Então quero trazer essa correção para o senhor. E valendo bem um detalhe, que nós temos que sair sempre para fiscalizar e sempre nós vamos levar aí as solicitações e mostrar que está tendo resultado. Eu trago aqui, para quem não está sabendo, né, o motivo de muita felicidade do pessoal lá do bairro São Geraldo, no qual no último domingo eu estive lá com o Gleison, prefeito, meu irmão, juntamente com o Wesley Jabas. E nós temos que dar mérito também ao vereador Roger Viegas, porque ele foi um grande lutador pela causa daquele bairro. E há mais de 30 anos que aquele povo come poeira, agora eles vão começar a receber sua obra de pavimentação. Então é isso, a gente vai estar sempre fiscalizando os bairros, mas trazendo resultado imediato. Porque não adianta eu ir lá e ficar passando mel na boca das pessoas e iludindo as pessoas. Eu tenho que trazer para eles o resultado, a representatividade, a fiscalizar. Com o resultado na mão, você pode ter certeza que nós vamos estar sempre ali para poder mostrar o que é melhor. Bom, às vezes a gente fica um pouco perplexo, né? E eu fico por entender por que o mundo hoje não é melhor. Por quê? Uma comparação muito clássica é que se nós nos tornássemos como crianças. E o mundo hoje só não é melhor porque nós não somos como crianças. A criança ela é pura, a criança ela é inocente, a criança ela te procura sem intenção. Ela não procura você com algo em troca. A criança tem facilidade em perdoar. E o ser humano hoje tem um coração cheio de ódio. Então por isso que eu digo, o mundo poderia ser muito melhor se nós todos fôssemos como crianças. Eduardo, o que você está querendo falar com essa questão das crianças? Está rolando aí, está tudo na minha mão, um artigo, e para quem quiser ter esse artigo, eu tenho em PDF. Ele está todo em inglês. É um artigo de 54 páginas, que foi publicado pela UNICEF. Eu vou traduzir o título dele aqui para vocês, é o seguinte: Ferramentas de Garantia da Era Digital e Direito das Crianças Online no Mundo. É esse artigo. Para que a UNICEF fez isso? Países conceituados da Europa estavam tratando a respeito de um mecanismo para poder tentar monitorar melhor as crianças em rede social ou internet. E o problema maior desse artigo aqui é que ele não foi feito só para discutir essa ferramenta, não. O problema maior, eu quero ler para vocês o que está na página dele 32, que é completamente estarrecedor. A UNICEF, quando viu que isso aqui deu uma repercussão extremamente negativa, ela tirou isso aqui do ar, alegando que isso é fake news, coisa que não é, que o artigo está na minha mão e eu posso comprovar. O próprio fato de tirar a matéria do ar já confidencia culpa, que eles viram que o que eles trataram aqui estava errado. E olha só para vocês verem que barbaridade tem dentro desse artigo. Página 32 é o seguinte: conforme discutido acima, a evidência é inconsistente e atualmente não há acordo universal sobre a natureza e extensão do dano causado a crianças por visualizar conteúdo classificado como pornografia. Consequentemente, as crianças não devem ser privadas de qualquer ambiente online ou de acesso a conteúdo ou aspectos de um serviço online sem evidências sólidas do que é necessário. As evidências sugerem que a exposição das crianças a um certo grau de risco, de acordo com sua capacidade de evolução, ajuda para construir resiliência e preparar para o mundo adulto. A pouca regulamentação e consenso sobre o que é realmente prejudicial para crianças online em todo o mundo, ou qualquer definição do que é ou não é apropriado para crianças em diferentes contextos, em razão do conteúdo, jogo, ambiente ou socialmente online. Que absurdo a UNICEF dizer que não existe riscos para que as crianças sejam expostas à pornografia. E depois elas vão lá e tiram o assunto do ar. Viu que o negócio tem uma repercussão muito grande e retirou do ar, alegando que é fake news. Só está aqui, ó. Para quem quiser, eu tenho um artigo em PDF e ele está aqui, ó. Que absurdo, que mundo que nós estamos chegando. Dizer que deixar a criança exposta a cenas de pornografia vai prepará-la para a vida adulta. Eu não estou conseguindo compreender que essa situação que nós vamos chegar. A cada dia que passa, se é certo ou errado, e errado é certo. E ai daqueles que chamam o mal de bem.
Eu estou completamente abismado de ver essa situação da Unicef defender esse artigo. É revoltante. E aí você pode me perguntar, mas Eduardo, o que, que tem a ver a Unicef com Divinópolis? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque as crianças de Divinópolis também são afetadas. Existem programas aí na mídia que órgãos que arrecadam recursos que vão para a Unicef. E a Unicef pega e solta um artigo alegando que a pornografia não é tão prejudicial às crianças. Eu quero ler para vocês aqui, Unicef, o depoimento da Lisa Thompson, vice-presidente e diretora de pesquisas do Centro Nacional de Exploração Sexual, entidade americana. Ela fez uma crítica, olha a crítica dela. O relatório da Unicef ignora o grande número de pesquisas que mostram os danos da pornografia a crianças. Ao ignorar o dano real que a pornografia pode causar, a Unicef está jogando a roleta com a saúde e segurança das crianças. A pornografia convencional contém horríveis abusos sexuais, estupro, incesto, racismo, tudo que as crianças não deveriam consumir, afirma Lisa Thompson. A que ponto nós vamos chegar? A criança é pura. Não se deve mexer na inocência dela. E vocês têm a coragem de vincular um artigo dizendo que não existem comprovações que a exposição da criança à pornografia não é tão fatal assim. Como assim, Unicef? Como assim? Que situação que vocês querem que o mundo encaminhe? E é por esse motivo que sempre que ocorrer artigos como esse, sempre que ocorrer essas aberrações, eu vou me levantar contra. Eu não vou ficar de braços cruzados aceitando que vocês querem descer a goela abaixo do povo. Isso aqui é errado, eu vou levantar contra vocês. Eu fui eleito para representar, para defender as crianças, porque eu sou pai de família, eu criei os meus filhos, eu sei a dificuldade que é criar os filhos da vida de hoje, e vocês não vão atrapalhar a vida das crianças. Enquanto eu tiver como vereador, eu vou colocar projetos de lei nessa casa que protejam as crianças. Por isso mesmo eu tenho aquele projeto de lei, protocolo na casa, a respeito da sexualização, a utilização de verba pública para entidades que promovam a sexualização de crianças. Eu não vou estar lá. Vocês vão ter que passar por cima de mim para fazer eu estar lá. Enquanto eu estiver aqui, eu vou defender as crianças. Eu vou dar o grito. Sabe por quê? Vai chegando um momento que a gente começa a achar tudo normal. Isso aqui não é normal, não. Um órgão igual a Unicef chegou ao ponto de dizer que não existem dados comprovados que a exposição de crianças à pornografia não é tão nociva. É um absurdo. É um absurdo. Então vocês podem contar comigo e eu jamais vou me calar frente a tudo isso. Obrigado pela atenção da palavra.
Obrigado, vereador Eduardo Azevedo, pelo uso da tribuna. Convido a próxima vereadora inscrita, a vereadora Lohana França.
Boa tarde a todos, cumprimento todos os vereadores presentes na presença do vereador presidente Eduardo Prince Júnior. Cumprimento o pessoal que está assistindo a gente, um abraço para a Delta que está assistindo a gente. Cumprimento especialmente o tribuno de hoje, que foi o Darli, ele precisou se ausentar, mas foi um prazer ouvi-lo e é sempre um prazer apoiar a comunidade lá do bairro Santo André. Pessoal, a gente tem muita coisa para falar hoje e são coisas muito importantes. Semana passada foi a Semana do Meio Ambiente, no dia 5, foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. Eu estive afastada dessa casa porque eu segui o protocolo corretamente dos sintomas gripais. É importante dizer, e eu aproveito esse momento para esclarecer isso para todo mundo, quando a gente desenvolve sintomas gripais no meio da pandemia de Covid, o correto é se ausentar das atividades e realizar o teste. Esse é um lugar de privilégio e a gente precisa deixar isso bem claro, porque com a testagem lenta, com o PCR para poucos, como o governo do estado determinou que seja feito, né, a prefeitura obedece, realmente é um lugar de privilégio, poder fazer teste e ficar afastado durante os dias necessários. Mas como vereadora eu estou lutando junto com os membros da Comissão de Saúde para que isso seja corrigido, só que isso envolve um investimento financeiro grande por parte do município, já que, como eu disse, o governo do estado tem um protocolo muito restrito para quem realiza PCR. De toda forma, gente, eu me afastei, então na quinta-feira não estive aqui para a gente poder falar sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. E agora, vamos falar um pouquinho sobre o que, que essa vereadora tem feito nesse sentido. O meio ambiente foi uma bandeira muito importante para mim para chegar aqui. E depois de eleita, eu não poderia deixar isso para lá de jeito nenhum.
Então, assim, enquanto vereadora, a gente tem atendido várias demandas da população. Fiscalização de corte irregular de árvore, inclusive hoje a nossa comissão recebeu uma denúncia sobre o assunto. Denúncia de esgoto sendo despejado de forma incorreta e irregular em córregos, erosões em loteamentos, erosões em áreas de nascente, em áreas de APP. Então nós temos um trabalho muito profundo nesse sentido e é o que eu desejo fazer enquanto vereadora, fiscalizar e olhar com muita seriedade pela questão do meio ambiente aqui no nosso município. Uma coisa importante que a gente fez também, gente, é solicitar ao secretário de meio ambiente os ecopontos de lixo eletrônico. A questão do lixo eletrônico é uma questão muito séria, porque cabe lembrar a todo mundo que está em casa que pilhas, baterias, controles, celulares não podem ser jogados no lixo normal. Mas onde a gente joga? Quase ninguém sabe onde a gente joga, porque não há um destino oficial direcionado pelo poder público para isso. Se a gente joga essas coisas no lixo, eles vão contaminar o lençol freático. E parece uma coisa de gente muito bicho grilo que abraça a árvore e preocupar com isso, mas não é não. Depois isso não sai no tratamento de água. E a gente vai beber essa água contaminada. Por lixo, por metal pesado. Então isso é muito sério. Então é um negócio que todo mundo tem que ter acesso fácil, que são os ecopontos de lixo eletrônico. E essa vereadora já solicitou ao secretário de meio ambiente que disse estar providenciando. Acompanhe de perto. Além disso, pessoal, agora no dia 14, eu solicitei ao presidente dessa casa que nós façamos uma audiência pública sobre o projeto Mãos Dadas. O projeto Mãos Dadas é um projeto de municipalização da educação. Foi proposto pelo governador Romeu Zema e ele tem algumas questões muito sérias. Algumas questões que, como presidente da Comissão de Educação, eu não poderia jamais deixar de pontuar. Além disso, não é só a minha fala, é a fala de todos. É importante, gente, que nessa casa aqui, que é o espaço do debate, que é o espaço da discussão, que é o espaço do contraditório, que é o espaço da pluralidade, seja discutido esse projeto Mãos Dadas. Por isso eu convidei vários órgãos representativos, convidei Secretaria Municipal de Administração, porque a gente quer saber se isso é viável financeiramente, convidei Secretaria de Educação, convidei Superintendência Regional de Educação, convidei Sindicato de Professor, convidei todo mundo que está diretamente envolvido nesse assunto e estou aqui tentando fazer o trabalho de discussão coletiva que aparentemente o governador se recusa a fazer, mas que como presidente da Comissão de Educação, farei. Isso vai dar um inchaço muito grande na rede municipal de educação de Divinópolis. Muitos alunos vão adentrar na rede e é importante, pessoal, que a gente discuta junto se a cidade tem condições e se o repasse de recursos será proporcional à necessidade que nós teremos. Além disso, gente, na última sexta-feira o governador Romeu Zema esteve lá no programa Pânico na TV, né? E é muito importante a gente falar que lá ele entrou em contradição. Então, a cada vereador dessa casa, eu gostaria de pontuar isso. O governador Romeu Zema, que tem dito incessantemente, de forma errada, de forma falaciosa, que o hospital regional está 60% pronto, ele se contradisse. Porque ele disse lá no programa, lá no Pânico, que o hospital está 90% pronto. E aí esse é o governo eficiente, esse é o governo técnico, tão técnico que não sabe nem quantos por cento o hospital está pronto. Pelo amor de Deus, uma obra desse tamanho não tem controle. E aí o que, que acontece? Qual que é a minha pontuação? Se eles são técnicos e estão escolhendo os hospitais que são mais prontos para serem terminados primeiro, qual é o sentido de escolher terminar um hospital que está 70% pronto, por exemplo, o Hospital de Governador Valadares, enquanto o Hospital de Divinópolis, que está 90% pronto, nas palavras do governador, não é terminado? Eu fico muito feliz pelos amigos de Governador Valadares. Eles precisam desse hospital, mas a gente precisa também. E se o nosso está 90% pronto, o que eu esperava desse governo tão técnico, tão eficiente, é que eles pelo menos soubessem quantos por cento o hospital está pronto, né? Mas num dia fala 60%, no outro dia fala 70%, e lá na audiência pública sobre o hospital regional eu falei, com o André Quintão, que estava presidindo a audiência, com o deputado Cleitinho, que estava presente, a secretaria estadual de saúde mente ao dizer que o hospital está 60% pronto, o hospital está no mínimo 80% pronto, e isso pode ser conferido por qualquer engenheiro que adentrar ao local. Então, gente, é muito importante que o governador comece a se encontrar dentro das informações do seu governo, porque a gente já tem quase 4 anos de governo Zema, né? Pelo amor de Deus, se até agora ele não está entendendo direito o que está acontecendo no estado, eu acho que não precisa de mais 4, não. Mas vamos lá. Então eu fico muito feliz por saber que o deputado Cleitinho conseguiu hoje, né, junto com o presidente da Assembleia, uma garantia de que, independente das modificações que sejam votadas no Acordo da Vale, o valor para os hospitais regionais será garantido. Acho que é muito importante essa mobilização. Divinópolis tem sido, e a região centro-oeste tem sido historicamente esquecidas pelo governo do estado. O governador Romeu Zema finge que essa região que acreditou com tanta veemência nele não existe. E eu acho que é importante que a gente tenha essa garantia. Por isso eu agradeço tanto ao Augustinho quanto ao deputado Cleitinho por essa lembrança à região centro-oeste. Acho que eu posso dizer isso tranquilamente em nome da Comissão de Saúde, brilhantemente presidida pelo vereador Zebras, integrada também pelo vereador Israel, que a gente fica muito feliz com essa notícia. Só que eu gostaria mesmo de saber se o governador tem alguma política pública que vá além de usar recursos de multa ambiental para fazer obra. Porque eu acho que é só isso que ele sabe fazer, né? Se a Vale não votar esse acordo, se a Assembleia não votar esse acordo, ele não dá conta de fazer mais nada. Será que vai ter que ter um desastre por mandato para o governador Romeu Zema conseguir governar? Talvez vai ter, né? Porque acho que é isso que ele dá conta de fazer. Então, gente, eu acho que é muito importante que a gente se situe na realidade e entenda o que está sendo prometido e quem vai fazer festa com dinheiro de quem. Porque dinheiro de multa ambiental é dinheiro de dor, de tristeza, de sofrimento. E o governador está fazendo politicagem barata em cima disso. O que a gente precisa é de solução, é desse hospital aberto e dos divinopolitanos sendo atendidos. Além disso, gente, é muito importante falar com vocês sobre a questão das filas nos bancos que a gente tem e que tem a ver com a Covid. Vejam bem, todos os dias eu recebo fotos de fila de banco. Todos os vereadores aqui devem receber também, né? Diego, Ney, Edson, Hilton, Eduardo, Zé, Ana Paula, todo mundo recebe fotos de fila de banco lotada, eu tenho certeza. E aí a gente fica numa sensação de impotência. Poxa, mas o que eu como vereador posso fazer em relação a isso? Está acima de mim. Na verdade, gente, a gente já fez a nossa parte. Enquanto Câmara, enquanto Poder Legislativo, lá em 2000 foi votada, foi aprovada uma lei que multa banco com fila de mais de 15 minutos em dias regulares, mais de 45 minutos em vésperas de feriado e mais de 30 minutos em dias de pagamento. Agora, eu falei isso no dia, na minha justificativa de voto, no dia em que nós votamos o projeto do Neiburger, que aumentava a multa por lote sujo, eu falei, de pouco adianta a gente aumentar a multa das coisas se a prefeitura não fiscalizar e não multar. Então, eu parabenizei meu amigo Neiburger pelo projeto excelente, só que se a prefeitura não contratar, não fizer concurso para fiscal, não colocar fiscal na rua, para multar esse povo, não vai adiantar. Ah, mas a lei da pandemia agora não permite. Beleza, não permite, mas isso vai passar. Apesar do Bolsonaro, essa pandemia vai passar. E aí, quando ela passar, a gente precisa chamar esses fiscais. Porque a gente precisa multar esse povo, inclusive esses bancos. E a multa é alta, gente. A multa chega até a 400 unidades padrão. Será que se a gente estivesse multando esse povo desses bancos, eles estariam com essas filas do jeito que está? Então, população... Tem mais 2 minutos, né? Tá. Então, população, é importante que todo mundo, quando pegar a fila do banco, tire foto da senha com o horário que você chegou lá. E preste atenção, se passar de 15 minutos em dias normais, passar de 45 minutos em dia de feriado ou 30 minutos em dia de pagamento, você vai tirar uma foto e vai fazer uma denúncia lá no PROCON. Se o pessoal do PROCON falar que não tem como, vai mandar pra mim, vai mandar pra qualquer vereador dessa casa, porque nós estamos aqui pra fiscalizar o cumprimento das leis que foram aprovadas, votadas nessa cidade, sancionadas pelos nossos prefeitos. Então, isso é um absurdo. E vocês podem ter certeza, que vocês podem contar comigo nesse sentido. Porque banco ficar ganhando dinheiro com senhorinha debaixo de sol no meio de pandemia, pelo amor de Deus, não tem meu apoio, eu não assino embaixo disso de jeito nenhum. E é importante falar, gente, que tem hospital na cidade com 200% de ocupação hospitalar. A pandemia não acabou. Nós temos problemas reais acontecendo na cidade e gente morrendo. Enquanto isso, tem gente discutindo coisa inútil e correndo atrás de fantasma que não existe. Pelo amor de Deus, vamos nos unir por mais vacina para Divinópolis. Parar de correr atrás de problemas só para ganhar like em rede social. E olha que eu adoro um like em rede social. Mas tem gente morrendo com falta de leito de novo. Como vereadores, a gente precisa agir nesse sentido. Vocês podem contar comigo, vocês podem contar com cada vereador dessa casa nesse sentido, porque é para isso que a gente está aqui. Presidente, essas foram minhas palavras no dia de hoje. Obrigada.
Obrigado, vereador Lohana França. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde a todos, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa. Senhor presidente, quero iniciar minha fala
agradecer, né, o convite do senhor, juntamente com o deputado federal Domingos Sávio, a qual eu estive lá no bairro de Jardinópolis, em meio do nosso deputado Domingos Sávio, acompanhando as obras do CEMEI lá, gente. E assim, e o próprio deputado Domingos Sávio nos garantiu que esse repasse será feito e que as obras vão continuar, gente. Alguns estavam falando que as obras iam ser paralisadas, mas não. Ele nos garantiu que elas vão continuar. E está ficando excelente, viu? Estivemos também com o André e também com a Karina, que é a presidente do bairro lá. Dando continuidade à nossa fala aqui no bairro São Geraldo, qual eu estive com o vereador Eduardo Azevedo e o nosso prefeito Gleison. Quero falar para vocês que estive juntamente com eles nesse bairro e vendo as melhorias que estão acontecendo no bairro. Todo o calçamento lá já está dando andamento, né? E sim, é um pedido do vereador Roger Viegas, na outra legislatura, juntamente com o nosso deputado estadual Cleitinho Azevedo, qual conseguir essa parceria privada aí com os empresários, gente, para levar dignidade para esses bairros. Bairros onde, gente, em outras gestões eu sempre falo, ninguém tinha nem a condição do direito de ir e vir, mas hoje, gente, as coisas estão acontecendo. Por quê? Essa união entre o legislativo e o executivo. A gente vê, para todos que estão aqui, não só eu como os demais 16, estamos dando o nosso melhor. Todo mundo aqui, você nem vê vereador nos gabinetes, não. Alguns às vezes criticam, falam, tem o direito, tem que cobrar mesmo. Pode até perguntar para o nosso vereador Edson Souza, a quem eu tenho o maior respeito pelo seu conhecimento técnico. Todo mundo trabalhando incansavelmente, tentando atender todas as demandas, mas não é fácil não, gente. Construir uma cidade que foi abandonada há anos, do dia para a noite, não é fácil não. Então a gente está dando o melhor aqui. Então quero agradecer, né, o prefeito Gleison, juntamente com o Eduardo, e o Roger Viegas, eu estou participando aí dessas melhorias do bairro São Geraldo. Aproveitar e mandar um abraço para o Matheus, para o Flávio, os quais também estiveram com a gente lá, e a gente vê a população hoje satisfeita, né? Nunca a gente vai conseguir agradar a todos, mas a gente está dando o nosso melhor aqui. Quero falar agora também do bairro São João de Deus, próximo ao Hospital São João, onde estive com o morador Marcelo, onde foi feito todo o trabalho lá, gente. E também o patrulhamento foi feito nessa rua, onde nem sequer tinha as condições do direito de ir e vir. E o Marcelo mesmo falou para a gente, como eu estive lá antes de ser representante legislativo nessa casa, falei com ele que eu não prometia para ele nada, mas cheguei até o nosso prefeito com humildade, como sempre eu faço, pedi ele, aquele povo sofrido, vamos levar um pouquinho de dignidade para ele. Nosso prefeito, juntamente com o Gustavo, fez todo o patrulhamento lá e também todo o cascalhamento na rua, onde uma rua nem sequer tinha o direito de ter condições de chegar em suas garagens. Então eu te agradeço, prefeito, por ter atendido mais uma vez o meu pedido. E para finalizar minha fala aqui, que queria aproveitar a oportunidade do tribuno que usou essa tribuna hoje aqui, e falar para você que o bairro Santo André, como o senhor mesmo mencionou aqui nessa tribuna, que aqui tem representante. Tive voto lá, não deixei de atender essa população sofrida, juntamente com o vereador Neiburg e o Eduardo Azevedo, que estiveram comigo lá. Primeira semana praticamente do mês, com a demanda pedida nossa, do Eduardo Azevedo, com o nosso vereador Neiburg, fizeram todo o patrulhamento praticamente da entrada do bairro lá. E assim, gente, a gente fica triste, porque parece que fica no esquecimento. Não só o bairro Santo André está passando por dificuldade, não, são outros bairros também. Mas que estivemos lá, não só vimos o problema, como estamos tentando trazer a solução. Aí eu fico triste porque alguns falam que a gente abandonou, não volta no bairro lá. A gente não abandonou, não. A gente está sempre tendo uma atenção especial por vocês aí. E quem precisar, me procure, o meu gabinete é o 15... Estou à disposição de todos vocês, né, que me acompanham na minha rede social, não só Santo André, como outros bairros também, gente. Né, a gente está tentando atender todo mundo, mas não é fácil. O Copacabana também, aproveitar a minha amiga Delvi, mandar um abraço para ela, está sempre aqui acompanhando o nosso trabalho. Delvi, que eu tenho um carinho enorme para você, Delvi. Copacabana lá, o nosso prefeito, justamente Gustavo, uma demanda do Eduardo Azevedo, estive juntamente com ele lá, onde graças a Deus conseguimos, né, levar melhorias para esse bairro. E as coisas vêm funcionando, mas eu peço a todos vocês que tenham um pouquinho de paciência, calma, porque a gente está tentando dar o melhor nosso aqui. Não é fácil, tem anos que as coisas estão praticamente sem ter condição, mas agora a gente está buscando essa parceria. Com pouco recurso as coisas vêm acontecendo.
Né, aproveitar, agradecer também novamente aqui ao Edinho pela limpeza que ele fez para nós lá no bairro Bela Vista, onde eu e o vereador Ney Brooks estivemos lá próximo ao campo lá, onde fez toda a limpeza lá, não só no campo também, como na Avenida Brasília, uma avenida que o mato lá estava praticamente no meio da via lá. Então, Edinho, te agradeço sempre pela disponibilidade, está nos atendendo, nos dando os apoio aí. A gente pede, não é para a gente, não é para a população, mas a gente, quando vocês nos atendem, a gente também está aqui sempre para agradecer. E também sobre o Terra Azul, Costa Azul, Maria Pestanha, minha amiga Eliene, a Daniela, a Neuza, sempre mandando um carinho para a gente, sempre nos acompanhando aí. Quero falar para vocês, né? Estou muito feliz que as obras no Terra Azul, né, estão dando continuidade lá. É um bairro também que vocês vêm sofrendo muito. Mas assim, gente, a maior felicidade não só de mim como dos 16 aqui é ver as coisas funcionando. E hoje a gente vê isso, porque a gente hoje, pelo menos, tem a condição de chegar no prefeito para pedir. E o prefeito é muito claro. Falou, Wesley, o que está dentro das nossas condições, com pouco recurso, a gente está tentando dar o máximo aqui. Mas vamos patrolar, vamos mandar um cascalho, vamos dar dignidade para esse povo. São essas minhas palavras na tarde de hoje. Paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jabas. Convido o próximo vereador inscrito, vereador líder do governo, Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, meu boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a figura dessa mulher cidadã, a Délvia, que se encontra aqui presente, uma pessoa que luta constantemente em busca de um novo céu e uma nova terra. A pessoa que tem a utopia de construir uma sociedade melhor. Obrigado, Fábio. Senhor presidente, uma das coisas que a política não aceita é injustiça. A política não aceita traição e não aceita injustiça. A política aceita o bom debate, aceita a crítica, a autocrítica, mas injustiça não pode ocorrer. Eu queria parabenizar aqui, senhor presidente, a Academia de Nova Portanda de Letras, pelos seus 60 anos, pelo patrimônio intelectual e imaterial que essa instituição representa de Divinópolis. Mas aqui eu queria fazer uma ressalva ao deputado Jean Martins, porque se nós temos hoje o Palácio da Liberdade, o Palácio da Literatura, se a DL tem como segundo patrimônio seu o patrimônio material, a sua sede, ela deve ao deputado Jean Martins. Então, pelos 60 anos da ADL, que com toda certeza eu costumo dizer que é a mãe da cultura, esses 60 anos da ADL, que nós estamos comemorando com ela e com todos os imortais, homens e mulheres, que vivem de construir um mundo com as palavras, com sonho, com utopia, mas aqui eu quero registrar a mão, a escrita real do deputado Jean Martins nesses 60 anos da ADL. Meu parabéns a Sandra, que foi seu chefe de gabinete, e ao deputado Jean Martins por ter colocado e dado à ADL esse grande prêmio material que é sua sede. Parabéns, ADL, pelos seus 60 anos. Senhor presidente, o que eu trago aqui hoje no plenário é uma notícia para encantar o nosso coração. Segunda-feira, às 16 horas, a Gerdau, o prefeito, esse vereador, o secretário do Meio Ambiente, junto com a arquiteta Tâmara, estaremos no Porto Velho para conhecer a abertura da Jovelino Rabelo até a ponte Noé Bueno. Deve ser, se vir ocorrer, a maior obra do prefeito Gleidson que terá na sua gestão. Uma obra que vai fazer um calçadão de quase 4 mil quilômetros e vai unir Nossa Senhora das Graças, Antônio Fonseca, Esplanada, Centro, Niterói e o Porto Velho. Então, nós convidamos hoje até o promotor do meio ambiente, o diretor da Guedal me ligou hoje, junto com o senhor prefeito, está confirmado. Deve mudar com toda certeza. Não falta vontade política e deve ser um presente que nós daremos a Divinópolis. Senhor presidente, o senhor tem conduzido essa casa com muita firmeza. O senhor tem sido um presidente elegante, fala com ouvido, urbano, leal, ético, e tem conduzido essa casa sim, com muito respeito. Com muito respeito, senhor presidente. O senhor tem feito um trabalho digno de um homem público. O senhor, com sua mesa diretora, com poder legislativo, mas aqui eu quero fazer uma crítica pela segunda vez, senhor presidente. Porque eu não tenho aonde recorrer, não sei o senhor que é o guardião do regimento interno dessa casa e de todo o instrumento jurídico. Os projetos do vereador Edson Souza não anda. Ele não anda. Será porque o vereador Edson Souza tem ansiedade de produzir uma estrutura cultural jurídica para esse povo que é tanto ama? Por que que os projetos mandam? Os projetos para todos os vereadores na Câmara Municipal de Divinópolis, ele tem um prazo. E como para a emenda tem outro prazo. Então, senhor presidente, está muito difícil. Estou fazendo esse alerta público para não ficar conversando nos corredores. Eu, quando fui presidente dessa casa, a nossa produção tinha mais vereadores e confesso que eu não estou entendendo. Tem umas coisas aqui que eu não quero, às vezes, debater. Mas se o projeto é do executivo, você pode adorar o prefeito Greitos e pode não gostar. Você pode ser governo, pode ser oposição, mas o projeto executivo é 10 dias. A emenda é 7. E se cabe com o projeto de vereadores, emendas. Nós não podemos, senhor presidente, é pegar um projeto de qualquer natureza, seja CM ou EM, colocar debaixo do braço ou da gaveta e deixar o projeto seguir seu tempo. Então eu quero pedir à mesa diretora, através de Vossa Excelência, que é o guardião do regimento interno, que está sendo descumprido. Está sendo descumprido. Agora, está sendo descumprido por quê? O prazo não dá? Então não vamos mudar o regimento. Vamos mudar o regimento para ter segurança jurídica. As comissões estão reunindo uma vez por semana, vão passar reunindo todo dia. Uma coisa está errada. Então eu acho que nós estamos tomando prejuízo, a população está tomando prejuízo, tem projetos aqui que eu quero citar dois. Meu, e também tem um aqui que eu vou votar. Estou doido chegando no dia para espumar. Projeto Eduardo, que defende as nossas crianças. Homem pelado, fala que é arte. Tem que expulsar esses demos do paraíso. Esse projeto Eduardo. Eu lembro que, se não me falha a memória, acho que tem mais de 10 dias que esse projeto já foi apresentado nessa casa e lido. Ué, será por que esse projeto não veio ao soberano plenário? O meu projeto, hoje eu estava escutando, tem 9 médicos com Covid na UPA. O povo de Divinópolis, com os vereadores, quer dar um projeto de lei autorizativo para o prefeito, caso venha ter um acidente. Com o profissional na linha de frente, esse projeto aqui tem quase um mês. Projeto do Neiburger, que economiza quase 3 quilômetros, liga a região sudeste. Está aqui. Eu estou falando esses três projetos, para mim vai ter um impacto muito grande. O do Eduardo, que eu vou votar favorável, eu vou espumar a boca no dia. Projeto do Neibug. E esse projeto meu, como tem outros aí. Oi. Então, senhor presidente, quero pedir a atenção de Vossa Excelência, né? Eu quero aqui jogar limpo com a mesa diretora, com meus pares, mas não está dando. Sabe, pega um projeto desse aqui e a coisa não funciona. E não funciona. Esse projeto do Neiburg aí.
pessoal do Maria Helena, do Mangabeira, do Nações, do Vale do Sol, do Porto Fundo, vai vir até aqui. Cadê o projeto do Leiburger? Cadê o projeto dele? Cadê o projeto do Eduardo? Cadê o projeto do Edson? Cadê os outros projetos? Então, senhor presidente, não é uma boa política fazer uma cobrança pública. Nunca foi. Mas sabe que eu estou vendo a tribuna fazer essa política? E essa cobrança? É porque eu já pedi umas 4 vezes. E eu não estou tendo resposta. Eu estou sendo desrespeitado no meu trabalho. Eu estou sendo desrespeitado, eu estou sendo agredido. E além de tudo, os nobres pares me deram a função de presidente corregedor dessa casa. A ética vem do caráter e a moral vem dos costumes. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Edson Souza, pelas palavras desta tarde. É, em nome da mesa diretora, eu quero responder Vossa Excelência Edson Souza no quesito do prazo regimental. Os projetos que estão, logicamente, tramitando, consequentemente, é lido em reunião, ele é protocolado, lido em reunião, repassado às comissões e aí vem o prazo de 10 dias. Existe sim também uma proposta da mesa diretora de aumentar esse prazo para 15 dias. Por quê? Em 2019, que foi um ano normal, 20 foi atípico, normal foi 19. O número do projeto 100, ele se aportou nessa casa em setembro. Então o projeto 100 aportou em maio. Então o número de projetos na legislatura de 2021, ele é maior do que em outras legislaturas. Então vamos só aumentar o prazo de 5 dias, mas vou fazer a correção das comissões para enquanto a lei não for votada, que dentro do prazo exima os pareceres para Vossa Excelência. Peço novamente à Comissão de Administração e Justiça que se reúnam em tempo hábil. 3 faltas consecutivas, o vereador perde o direito de ocupação na comissão. 5 vezes interruptas, ele também está afastado da comissão. Fica aí, então, nossa resposta à Vossa Excelência nessa tarde. Solicito do novo secretário a leitura dos projetos na pauta da hora do dia. Passando para a segunda parte do trabalho, desculpa.
Projeto de lei ordinário número EN014, de 24/2/2021. Atribui zoneamento de uso e ocupação do solo ao lote número 104, quadra número 074, zona cadastral número 54, neste município. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 212/2021. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 203/2021. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária é M014. Que atribui o zoneamento de uso e ocupação do solo no lote número 104 da quadra 74 da zona cadastral 54 deste município. Autoria, Executivo Municipal, cobra votação, maioria simples. Em discussão. Em votação.
Vereador Ademir Silva.
É, sim.
Vereadora Ana Paula do Quintino.
Sim.
Vereador Diego Espino.
Sim.
Vereador Edson Souza.
Sim.
Vereador Eduardo Azevedo.
Sim.
Vereador Flávio Marra.
Sim.
Vereador Hilton de Aguiar.
Sim.
Vereador Israel da Farmácia.
Pela atribuição.
Vereador Josafá Anderson.
Pela aprovação.
Vereadora Lohana França.
Sim.
Vereador Neiburg.
Pela aprovação.
Vereador Roger Viegas.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Sim.
Vereador Zé Braz.
Sim.
Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei EM014, que atribui zoneamento de usurpação do solo ao lote 104 da quadra 74 da zona cadastral 54 deste município.
Justificativo de voto, senhor presidente.
Justificativo de voto, vereador Ademir Silva.
Senhor presidente, às vezes a gente cobra aqui, o povo fala que a gente é boicido, mas pensa bem, para você ver um projeto bem elaborado igualzinho esse, discussão não tem, porque está explicadinho aqui na justificativa, é só a pessoa ler. Então, parabéns, executivo, por um projeto bacana. Aleluia!
Senhor secretário, proceda a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária, número EM031, de 9/4/2021. Altera a lei número 7.970, de 16 de junho de 2015, que dispõe sobre a regulamentação e concessão do sistema de estacionamento rotativo eletrônico pago de veículos nas vias e logradouros públicos do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria: Executivo Municipal. Quórum para votação: maioria simples. Parecer número 228/2021. Comissão da Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 229/2021. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Palavra, senhor presidente. Em discussão, projeto de lei ordinária EM031, que altera a lei número 7.970, 16 de junho de 2015, que dispõe sobre a regulamentação, concessão do sistema de estacionamento rotativo eletrônico pago de veículos nas vias e logradouros públicos do município de Divinópolis da outras providências. Autoria, Executivo Municipal, quórum, votação, maioria simples. Em discussão, palavra, vereador Hilton Guerra.
Senhor presidente, para melhor estudar aqui o projeto, vocês pediam até 15 dias, senhor presidente, sobre orçamento?
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, pedido de vista de até 15 dias do vereador, sobrestamente até 15 dias do vereador Hilton Guerra. Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o vereador Hilton, quando ele fala com segurança. E a gente sabe que tem um estilo assim muito cauteloso, de pedir 15 dias, mas no fundo isso não é 15 dias. Ele é muito objetivo, ele liga. E eu acho que esse projeto foi muito debatido, porque até o próprio secretário esteve aqui. Mas como o governo, ele quer ter com essa casa uma linha democrática, uma lei, uma linha de liberdade, é lógico que o Rio, com a sua responsabilidade, vai nos brindar a liberar esse projeto o mais rápido possível. Com certeza. Né? Porque ele não participou nos dias todos, ele teve que se ausentar naquele debate. Mas com toda certeza, como líder do governo, senhor presidente, o vereador Hilton vai liberar esse projeto o mais rápido possível para que possamos votar. Nós estamos preparando um relacionamento didático, pedagógico com o Poder Legislativo, onde aquilo que é encantado pelo vereador Flávio Marga, que quando nós falamos que o vereador tem que ter direito, 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 direito. Se o vereador Hilton tem essa dúvida, que é 15 dias, eu submeto a vontade dele, e voto com ele sobre estamento 15 dias.
Palavra, senhor presidente. Palavra, pedido de sobrestamento é 15 dias do vereador Ademir Silva.
Senhor presidente, o líder do governo está aí, então eu ia pedir 30 dias de sobrestamento, porque já tem várias informações a respeito aí que eu tenho pedido lá na secretaria e regimentalmente ainda não venceu o prazo. Então, o que eu estou falando aqui agora não é contestando as 15 dias de vistas do vereador Hilton, mas é pedindo agilidade ao líder do governo para que as minhas informações cheguem em tempo, porque senão depois vence os 15 dias, aí eu sou obrigado novamente a pedir sobrestamento.
Fica acatado o pedido de sobrestamento até 15 dias do projeto de lei AM031-2021. Senhor secretário, por favor, você fazer a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, os próximos dois projetos se encontram prejudicados por ausência do autor.
Então fica prejudicado o projeto de lei AMS. Projeto de lei ordinária CM069 e o lei ordinária CM060. Todos dois de autoria do vereador Rodrigo Caboja. Senhor secretário, não havendo mais projetos na hora do dia, passo para a terceira parte dos trabalhos. Minuto de silêncio para
Hércules Antônio de Almeida Xavier, a pedido da vereadora Lohana França. Claudemira Ordalina de Freitas, a pedido do vereador Hilton de Aguiar. Maria José da Costa, a pedido do vereador Hilton de Aguiar. E Ana Maria da Silva, a pedido do vereador Ney Burger.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador.
Senhor presidente, com a devida vênia, eu queria pedir uma orientação ao senhor referente a esse projeto CM069 que está nessa casa. Esse projeto está apto a ser votado, o vereador Riguerete não está aqui e com todo o devido respeito, ele está apto pelas duas comissões. Esse projeto nós vamos tomar bomba com ele. Não é competência do Poder Legislativo fazer o que está nesse projeto, não. Salvo o melhor juízo. Então eu gostaria, senhor presidente, o senhor convidasse o jurídico, as pessoas, para ver esse projeto aí. Eu, particularmente, já quero antecipar meu voto contrário a esse projeto.
Obrigado, vereador Edson Souza. Vereador vice-presidente Roger Viegas havia nos alertado aqui mais cedo sobre esse quesito e será tomadas as medidas cabíveis pela mesa diretora. Em nome de Deus, declaro encerrada a 35ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.